Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos com a audiência do Sr. Ministro Adjunto, que aproveito para saudar, assim como a Sra. Secretária de Estado, que aqui se encontra connosco. Não podemos exagerar nas saudades, porque ainda recentemente tivemos a presença do Sr. Ministro Adjunto nesta comissão e segundo a metodologia habitual, pedi então ao Sr. Ministro Adjunto para iniciar esta audição com uma apresentação que, sem limite de tempo, poderá situar-se nos 20 minutos aproximadamente, se de tanto precisar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo as senhoras e senhores deputados da primeira comissão. E como bem disse o Sr. Presidente, esta é a terceira audição regular na primeira comissão no âmbito do artigo 104 do Regimento, sobre as áreas em que tenho a responsabilidade política e que são de competência desta comissão, mas, tendo sido a primeira em matéria orçamental, a primeira de facto em que tivemos a oportunidade de detalhar aquilo que são as prioridades da ação do Governo, aquilo que está no programa do Governo nesta área, foi objeto de debate há relativamente pouco tempo. Eu verifiquei ontem na preparação desta audição, tal que tinha decorrido a 19 de Abril, para ser mais rigoroso, isto é, há pouco mais de um mês. E aí tivemos fiz que era uma apresentação, julgo que tão completa quanto possível, do que diz o programa de governo nesta área, do trabalho entretanto desenvolvido, de quais são as prioridades, as linhas de ação, evidentemente de como é normal ter respondido, julgo, a todas as questões que os grupos parlamentares entenderam colocar. Pelo que hoje, agradecendo os 20 minutos que o Sr. Presidente generosamente me atribui, eventualmente não os usarei. Irei do fundo, porque considero dito, e o programa de governo é o mesmo, a sua ação naturalmente mantém-se estabilizada, não irei aqui cansá-los repetindo aquilo que enunciei há pouco mais de um mês. Irei, fundamentalmente, atualizar a informação, aquilo que são aspectos relevantes nos vários pontos que, entretanto, referi, e deixar espaço para as questões que as senhoras e os senhores deputados entendam colocar. E distinguiria aqui, por um lado, a temática do acompanhamento, do acolhimento de refugiados em quadro nacional, por outro lado, as matérias relativas à igualdade de género e à não discriminação. E segundo esta metodologia simplificada, diria que, em matéria de acolhimento de refugiados, Portugal tem mantido uma grande consistência e coerência na sua linha de intervenção, tem o feito no quadro europeu, tem o feito naquilo que é a mobilização do empenho solidário das estruturas da sociedade civil, das organizações não-governamentais, das autarquias locais, em torno deste tema. Fê-lo ainda esta semana, no quadro da Cimeira Humanitária que decorreu em Istambul, com a participação do Sr. Primeiro-Ministro, que expressamente reiterou aquilo que é uma opção solidária que representa um grande consenso da sociedade portuguesa em torno da nossa capacidade para corresponder não só aos compromissos assumidos internacionalmente, como ir além num quadro que é complexo no plano administrativo, é complexo no plano político, é complexo fundamentalmente no plano humanitário, mas a posição portuguesa é genericamente uma posição de abertura e de disponibilidade. Eu diria que discutimos isso aqui há um mês atrás. Nós tivemos, durante vários meses, os meses que eu caracterizaria entre a decisão de estabelecimento de um programa de recolocação envolvendo 160 mil pessoas, a decisão europeia de setembro do ano passado, e o acordo de 7 de março da Comissão Europeia, nós tivemos um tempo em que, fundamentalmente, o que houve foi uma deliberada opção das pessoas que afluíram em grande número ao espaço europeu por não integrarem os sistemas de registro que são prévios à utilização dos mecanismos de recolocação, independentemente das limitações administrativas, os problemas de funcionamento que nos hotspots, quer na Itália, quer na Grécia, se verificaram. Mas a opção generosa de países como a Itália e a Suécia pela abertura de fronteiras determinaram fenómenos em que a opção foi, no fundo, por se colocar tão rapidamente quanto possível fora do sistema de recolocação, a caminho de países do centro da Europa e, sobretudo, destes dois países. Foi assim que cerca de 1.100.000 pessoas afluíram à Alemanha, cerca de 160 mil pessoas afluíram à Suécia, que foram os dois países em que houve uma maior dimensão nesta transferência, neste movimento relativamente desordenado no quadro europeu, e que levou depois a uma segunda fase, que levou a várias cimeiras europeias, mas em última análise à cimeira de 7 de março, a União Europeia-Turquia, e a processos vários, entretanto, de fecho de fronteiras. Esta primeira fase caracterizou-se por um funcionamento perfeitamente residual do mecanismo de recolocação, que ficou muito longe daquilo que seria desejável, quer relativamente a Portugal, quer relativamente aos outros países que manifestaram a disponibilidade pelo acolhimento. Desde março tem-se verificado, diria que, uma alteração de comportamentos, isto é, a possibilidade decorrente do acordo com a Turquia de refugiados que tenham entrado no espaço Schengen irregularmente poderem ser reenviados para a Turquia, determinou, diria que, relativamente àqueles que estão, sobretudo na Grécia, uma apetência acrescida pelo registro nos sistemas que permitem o acesso à recolocação. Com base numa premissa que é, aliás, compreensível, tendo havido entradas irregulares antes e depois de 20 de março, que é a data aqui que é barreira para esse processo decorrente do acordo com a Turquia, seria, no fundo, muito difícil determinar, em circunstâncias concretas, em que momento é que os cidadãos em causa entraram na Grécia. E, portanto, nós hoje temos um problema um pouco diverso. Temos um grande afluxo aos centros de registro da EASO, sobretudo, e aos mecanismos em que vários países, Portugal, através da participação de cerca de 40 de inspectores do CEF, está a apoiar aqui, quer o esforço da Frontex, quer as autoridades gregas. Há depois, diria, dificuldades das autoridades gregas no acompanhamento deste processo. Mesmo assim, verificou-se desde então uma alteração nos fluxos de chegada de refugiados a Portugal, o que faz com que, enfim, por exemplo, ao longo desta semana, chegaram ontem 26, chegaram hoje previsivelmente mais 28 refugiados, chegarão na sexta-feira mais um conjunto de quase 30 de refugiados. Estamos a entrar, eu diria, num processo, numa fase de relativa normalidade, se é possível dizer assim, de funcionamento do mecanismo de recolocação, quer a partir da Itália, quer a partir da Grécia. A posição portuguesa é a mesma de sempre. Relativamente a este conjunto, nós assumimos a capacidade para, em qualquer momento, acolher Bom, se for necessário, numa semana, aquilo se chama em termos técnicos da capacidade de acolhimento imediata, 1.500 pessoas. Significa que, entre autarquias locais, a Plataforma de Apoio aos Refugiados, o Conselho Português para os Refugiados, a Cruz Vermelha, as instituições de solidariedade social, isto é, nesta rede ampla de instituições que se têm manifestado disponíveis, é possível mobilizar, se isso fosse necessário, num prazo muito curto, 1.500 vagas. Temos um quadro de disponibilidade para o âmbito da recolocação, de disponibilidade de acolhimento de cerca de 5 mil refugiados. Temos uma disponibilidade global, neste momento, que está estabelecida, até que seja necessário reavaliá-la, de 10 mil. Eu diria que este esforço português, infelizmente, não é acompanhado generalizadamente no quadro europeu. Eu diria que com os refugiados que vão chegar esta semana, nós provavelmente passaremos a ser o segundo país, o primeiro é claramente a França, o segundo país em termos de acolhimento de recolocados a partir da Grécia e da Itália. E nós temos discutido o segundo lugar com a Finlândia, julgo que ultrapassaremos a Finlândia com aqueles que estão a chegar durante esta semana. Nós temos mantido uma filosofia de territorialização e de articulação com as autarquias locais, isto é, de não concentração dos refugiados numa única zona do país. E neste momento, os cerca de 300 refugiados que já acolhemos estão distribuídos por 48 municípios. E vamos manter, o que significa que os níveis de concentração são relativamente baixos. Os municípios que têm mais, enfim, não é muito relevante, mas os que têm um maior número são Lisboa e Guimarães, que abaixo disso colocam-se um conjunto de municípios que têm, independentemente dos números até hoje registados, têm uma clara disponibilidade para ir além do seu esforço, que eu queria realçar. E uma distribuição relativamente equilibrada entre aqueles que são acolhidos pela PAR, aqueles que são acolhidos pelas autarquias, pelas instituições de solidariedade social, pela Cruz Vermelha ou pelo CPR. Não há aqui propriamente uma preocupação de repartição entre instituições, há sim uma preocupação de corresponder àquilo que é a vocação manifestada, e isso deve ser respeitado. Para dar aqui dois exemplos, o que é que eu quero dizer com isso? A Plataforma de Apoio aos Refugiados tem dito que, pela sua natureza, privilegia o acolhimento de famílias. E nós temos tido isso em conta. Quando estão em causa o acolhimento de famílias que chegam em conjunto, preferencialmente tentamos que esse acolhimento se faça através de instituições ligadas à PAR. A Câmara de Lisboa, dando um exemplo exatamente oposto, e as famílias são basicamente sírios ou iraquianos, os que têm sido acolhidos pela PAR. A Câmara de Lisboa disponibilizou-se para um programa específico de acolhimento de jovens eritreus, homens eritreus que chegam isolados. Portanto, eu diria um perfil muito diferente. Bom, e há instituições, e portanto nós respeitamos aqui, é aliás útil para o país que instituições tenham vocação ou disponibilidade para acolher refugiados com características distintas, sendo de saudar toda esta complementariedade entre estruturas com natureza diversificada. Portanto, falando já do programa de recolocação, a reinstalação a partir de países terceiros tem aí em colaboração com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, também prosseguirá. Há aquele plano que tem tido alguma mediatização, porque é também um plano local, eu diria, de sucesso, tem sido, aliás, cheio de atenção até de comunicação social internacional, quer a televisão sueca, quer a televisão italiana, estiveram lá recentemente, ligado à Câmara de Penela e uma fundação que atua quer em Penela, quer em Miranda do Corvo, de acolhimento aí de reinstalados. Nós acolheremos entre 236 requerentes de asilo a partir de países terceiros. Mantemos a disponibilidade relativamente à transferência de pessoas a partir da Turquia, aí a limitação não é portuguesa, é também uma limitação, diria, fundamentalmente na origem, e temos mantido os contactos bilaterais com a Alemanha e a Suécia e a Áustria para um plano de apoio bilateral. Do lado interno, nós temos dito sempre que o que faz sentido é que exista um programa, é evidente que o primeiro acolhimento é importante, mas que sejam criados planos de vida para estas pessoas. E nessa medida mantém-se e tem sido trabalhada a disponibilidade do ensino superior para acolher até 2 mil estudantes, das escolas profissionais para acolher até 800 e os programas profissionais com as associações empresariais do setor na área da agricultura, da floresta e de alguns segmentos da indústria que têm disponibilidade, essas associações empresariais, para acolher, pelos dados que nos dão, até cerca de 2.200 pessoas em áreas tão diversas da indústria ao setor agroalimentar. Novidades mais recentes, foi lançado um módulo de ensino português online. Porquê é que tivemos de recorrer a esta via? Obviamente o ideal será o ensino presencial, mas aí existe, eu diria que aqui é um custo, quer do ritmo de chegada de refugiados, quer da sua distribuição pelo país. A vantagem aqui seria a criação de turmas presenciais, mas isso exige um número mínimo de estudantes. Para adultos, o ensino online tem potencialidades. E, portanto, nós começamos a desenvolver uma ferramenta de apoio à aprendizagem do português online, independentemente da criação de turmas específicas. Ou que existe em Lisboa, com apoio de tradutores tigrini para português, para o caso dos eritreus. O tal núcleo específico tem dificuldades maiores do que, por exemplo, falantes de árabe, que não sendo imenso em Portugal, apesar de tudo, é mais fácil encontrar falantes de árabe do que falantes de tigrini, como compreenderão. No âmbito do programa Simplex, que foi apresentado a semana passada, há vários programas na nossa área de atuação, quer na área da igualdade, quer na área de ligação também àquilo que é os programas na área local, mas especificamente aqui destacaria o kit de acolhimento a refugiados, que no fundo é um instrumento que visa, queremos que seja entregue à chegada. Queremos até que possa ser entregue nos hotspots àqueles que se destinam a Portugal e que visa, no fundo, informar à partida de todos os direitos e deveres dos refugiados, acesso à saúde, acesso à habitação, à segurança social, à aprendizagem da língua, tudo aquilo que é o quadro de direitos que quem chega a Portugal tem, também os deveres que estão em causa. E mecanismos de apoio à aprendizagem e pedagógicos também. O programa estará, o kit, o que está no programa Simplex, é que estará em pleno no início de 2017, mas nós contamos daqui a um mês ter condições para apresentar. Há já trabalho técnico feito, não precisa de ser numa audição, podemos fornecer lá à Comissão o modelo do protótipo do kit. Passando à área da igualdade de género e da discriminação, portanto eu não vou desenvolver mais esta área, porque no resto são ações que têm vindo a ser, de correr com a normalidade, e que eu falei há um mês atrás, estarei naturalmente à vossa disposição para qualquer questão queiram colocar. Na área da igualdade de género e da não discriminação, eu destacaria aqui também, enquanto desenvolvimentos ocorridos no último mês, por um lado, os avanços na estratégia de combate à violência doméstica e de género. Nós aqui valorizamos muito, valendo-nos da importância e da territorialização das políticas e da circunstância de termos igualmente nesta área a tutela das autarquias locais, de reforçar este trabalho de proximidade. E, portanto, foram celebrados, já em maio, novos protocolos com municípios do litoral alentejano, Alcácer de Sal, Grândola, Santiago de Cacém, Sines, Algesur e Odmira, portanto, toda a faixa litoral alentejano até de promoção de programas de combate à violência doméstica, programas municipais. E na próxima semana, nas próximas semanas celebraremos também com a Associação de Municípios da área do Douro Superior acordos semelhantes, envolvendo Alfândega da Fé, Miranda do Douro, Mugadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor e Freixo de Espada à Cinta. Portanto, nós temos envolvido aqui as associações de municípios neste trabalho de serem elas a liderar aqui uma estratégia de combate à violência doméstica com uma estratégia de proximidade. Temos também reforçado aquilo que é a colaboração com o Ministério da Justiça nesta área, em colaboração aqui com a Procuradoria-Geral da República, com as Forças de Segurança, também com a Medicina Legal. A Sra. Secretária de Estado esteve, ainda no final da semana passada, com a Sra. Procuradora-Geral da República, a desenvolver aqui projetos-piloto com a participação do Ministério Público, aqui na área na região de Aveiro. Não? Mas essa colaboração estreita com o Ministério Público na área da violência doméstica será prosseguida. Eu julgo que isto tinha dado nota que estávamos a reformular a participação na participação dos jogos sociais destinada à área de estratégia de combate à violência doméstica e de género. Essa participação tinha existido pela primeira vez em 2015, nós em 2016 reforçámo-la, o valor foi alargado, como eu tinha, e é possível dizer que será um valor de cerca de 1 milhão de euros. Teremos cerca de 1 milhão de euros, que significa um crescimento de superior a 50% relativamente ao valor que existia o ano passado. Conseguimos, entretanto, também fechar essa questão. Numa outra área, na área da educação para a cidadania, tem estado a funcionar e com um desenvolvimento significativo o grupo de trabalho formulado com o Ministério da Educação, envolvendo a SIG, o ACM, a Direção-Geral de Educação, a Direção-Geral de Saúde, a Rede de Bibliotecas Escolares e a Associação Nacional de Municípios, visando aqui a um prazo que é de 90 dias e, portanto, terminará ainda antes do final da sessão legislativa, para termos aqui conclusões relativamente a um programa de educação para a cidadania. Podemos explicitar um pouco melhor como estão a correr os trabalhos, mas talvez seja melhor trazer aqui resultados finais e na última audição desta legislatura, espero que o possamos fazer. Foram, entretanto, já numa outra área de educação para a cidadania, uma área específica, educação para a segurança, a defesa e a paz, foram celebrados acordos, também aqui envolvendo o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa Nacional, com as autarquias locais, visando a promoção de programas de educação para a paz e para os direitos humanos, com a colaboração do Ministério da Defesa Nacional. Foram já celebrados aqui 2 acordos, também nesta base territorializada. O primeiro com municípios da área metropolitana do Porto, há cerca de um mês atrás. O segundo, a semana passada, com municípios da área metropolitana de Lisboa que aderiram a este programa. Neste caso, estou a falar dos municípios de Lisboa, Amadora, Oeiras, Cascais e Sintra. Com esses 5 municípios, lançamos um programa de aqui educação para a cidadania centrado nesta área de promoção da paz, da segurança, dos direitos humanos, em que quer a Direção-Geral de Educação, quer o Instituto de Defesa Nacional, são parceiros ativos. Terceira área e última que eu queria referir tem a ver com a agenda para a igualdade na área do trabalho e do emprego. Eu também aqui prefiro dar nota de questões já realizadas, uma primeira intervenção, naturalmente, referir-lhe aquilo que eram os objetivos do programa de governo para 4 anos, mas disse que não voltaria a fazê-lo, a não ser aqui, prefiro trazer desenvolvimentos mais concretos. Hoje é um dia importante porque esta tarde temos uma reunião da concertação social em que o tema da igualdade é o tema central dessa reunião da concertação social, em que nós achamos que devemos, com o envolvimento dos parceiros sociais, colocar as questões da agenda para a igualdade como um tema importante do diálogo social. Achamos aqui que, sem o envolvimento das associações empresariais e das centrais sindicais, dificilmente iremos muito mais longe nesta matéria. Há certamente desenvolvimentos que é importante aperfeiçoar naquilo que tem a ver com o funcionamento das estruturas de Estado, mas o desafio fundamental hoje na sociedade portuguesa é um desafio de envolvimento de toda a comunidade. E para isso a concertação social é para nós um instrumento fundamental deste diálogo social. E nós, eu não quero aqui, enfim, no fundo, adiantar a intervenção que farei daqui a poucas horas, mas os temas que levaremos à concertação social têm a ver, por um lado, com um mecanismo de acompanhamento envolvendo associações empresariais e os sindicatos da evolução das disparidades salariais, das discriminações entre homens e mulheres que se acentuaram nos últimos anos. Como eu disse aqui, pela avaliação que fizemos, a crise aumentou as disparidades e se pesou sobre todos, pesou mais sobre as mulheres, enquanto vítimas da precariedade e vítimas da instabilidade no mercado de trabalho. Segundo ponto, uma agenda de combate à segregação ocupacional, portanto, visando estabelecer programas específicos de combate à segregação com base em estereótipos que associam determinadas profissões a mulheres ou a homens, e isso tem a ver com questões amplas, algumas são da responsabilidade do Estado, tem a ver também com o funcionamento dos centros de emprego, mas há muitas que têm a ver com processos de recrutamento em que o papel das empresas é aqui decisivo, que não se associe o recrutamento para determinadas profissões necessariamente a um dos sexos. E nós identificamos aqui profissões em que há claramente uma disparidade, uma subrepresentação de um dos géneros. Levaremos igualmente as questões da parentalidade dentro da opção do programa de governo para o alargamento da possibilidade de gozo de licença parental por parte aqui do pai, o reforço de mecanismos de flexibilidade no uso de licença parental por pai e mãe, não é? Durante os primeiros tempos de vida da criança. Levaremos a questão da propostas de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, quer com o envolvimento dos pais, quer com o envolvimento comunitário, quer com o envolvimento de uma família alargada, designadamente o papel dos avós, que é expressamente uma opção do programa de governo. Finalmente, levaremos um tema em que também entendemos, não sendo especificamente uma questão de concertação social, porque tem a ver com a nomeação de dirigentes, porque em última análise não é, em regra, algo que seja concertado, é uma decisão ou dos responsáveis da administração pública, dos responsáveis políticos no quadro do Estado, é uma responsabilidade dos acionistas no quadro do setor privado, mas uma agenda para o reforço da paridade nos cargos de decisão, que se traduzirá na apresentação de uma iniciativa legislativa específica, queremos levá-la à concertação social, porque achamos que este envolvimento ativo favorece a criação de um ambiente propício ao desenvolvimento desta matéria. E queremos fazê-lo estabelecendo uma agenda calendarizada até 2020, em que o Estado deverá dar exemplo, isto é, os prazos estabelecidos para o Estado têm a ver aqui com a administração direta e com a administração indireta do Estado, por outro lado, com o setor empresarial público, quer nacional, quer local, são prazos e cotas de género mais exigentes do que aquelas que são exigidas para as empresas cotadas em bolsa. nós temos desenvolvido um conjunto de diálogos em torno desta matéria que nos permitem hoje dizer que há certamente reservas, há certamente questões a tratar na proposta legislativa concreta que iremos apresentar e que será depois discutida aqui na Assembleia da República, mas acho que temos hoje um espírito de grande abertura por parte dos parceiros sociais relativamente a estes temas. E são estas as matérias que eu gostaria aqui de destacar, querendo, para finalizar, enunciar uma matéria que consta do programa de governo. Não foi nesta matéria mérito do Governo e gostaria neste domínio de saudar o Parlamento pelo sinal histórico que foi dado na semana passada com a aprovação, no final de um processo que durou anos, seguiu várias legislaturas, entre as quais aquelas em que exerci o mandato de deputado e que permitiu aqui a aprovação da legislação em matéria de procriação medicamente assistida. Essa é uma matéria que, constando do programa de governo, julgo que aqui o Parlamento cumpriu aquilo que é o seu papel, aquilo que os portugueses esperam dele. O mérito é da Assembleia da República, mas queria, em nome do Governo, assinalar a relevância e saudar o Parlamento por este desenvolvimento recente do último dia aqui de votações, e com isto concluiria esta intervenção inicial. Estaremos à disposição, quer eu, quer a Sra. Secretária de Estado, quer para esclarecer as matérias a que me referi, que foram só aquelas em que houve novos desenvolvimentos, quer para enunciar qualquer outro tema que as senhoras e senhores deputados entendam adequado.
Muito obrigado, Sr. Ministro Adjunto. Pergunto quem vai intervir, de cumprimentar. Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu quero obviamente começar por agradecer a sua presença e queria lhe falar de duas áreas, o tema dos refugiados e depois a igualdade. Relativamente aos refugiados, já na última audição, da última vez que foi ao Parlamento, o grupo do PSD teve oportunidade para partilhar consigo aquelas que eram as nossas preocupações no processo de acolhimento, de integração dos refugiados. E, portanto, foi com alguma satisfação que eu vi que foram dados passos nos últimos dias ou nas últimas semanas, nomeadamente ao nível daquilo que foi um tema que nós colocámos na agenda, que é a questão da tradução, e evidentemente fundamental para a integração dos refugiados. E se é verdade que entendemos como muito positivo o facto de ter havido uma mobilização nacional em torno desta questão, mais do que mobilização, uma onda de solidariedade alargada não só das instituições da sociedade civil, como as próprias autarquias, o Sr. Ministro falou, aliás, dos já 48 municípios que contam já com os refugiados, mas a verdade é que temos, evidentemente, um número ambicioso, e o Sr. Ministro já nos tinha dito, dado nota de 10 mil, se tivermos em conta os vários programas disponíveis, desde o de recolocação, de reinstalação ou, eventualmente, o novo acordo União Europeia-Turquia. E, portanto, eu também ouvi hoje o Sr. Ministro, tal como o Sr. Primeiro-Ministro já tinha dito, com uma vontade de ir mais além. Mas eu aqui volto a partilhar uma preocupação, diferente daquela que fiz há um mês atrás, mas a verdade é que nas últimas semanas ouvimos a Sra. Presidente do Conselho Português para os Refugiados, a Dra. Teresa Tito Moraes, julgo eu que no dia 22 de Abril, e mais recentemente o responsável da Plataforma de Apoio aos Refugiados, Dr. Rui Marques, a darem nota de um atraso naquelas que são as verbas destinadas às instituições que estão a acolher estes refugiados. Aliás, a doutora Teresa Tito Moraes fala de 50% do financiamento de 4 dos 47 que já chegaram a Portugal. E, portanto, aquilo que eu lhe coloco como pergunta, eu sei evidentemente que esta é uma questão que é em primeira linha de competência de uma colega sua de governo, não é sua diretamente, mas a verdade é que tem a tutela da integração dos refugiados. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava é se não considera que estes atrasos poderão comprometer o trabalho dessas instituições que, de forma absolutamente genuína, espontânea e solidária, se predispõem a receber os refugiados e depois, ao final do dia, aquilo que acontece é que não recebem a verba que deveriam ter, obviamente, direito e tempestivamente direito a ela para que possam desenvolver o seu trabalho. Ainda relativamente aos refugiados, a segunda questão que eu lhe trazia prende-se com o risco acrescido de crianças desacompanhadas e das redes de tráfico de seres humanos. A verdade é que a Comissão Europeia apresentou na semana passada um relatório onde analisa os progressos realizados em matéria de luta contra o tráfico de seres humanos. E neste relatório conclui-se que entre 2013 e 2014 foram registados na União Europeia 15.846 mulheres, homens e rapazes como vítimas de tráfico de seres humanos, sendo que este mesmo relatório conclui que 15% deste valor serão crianças. E, portanto, verifica-se uma tendência de aumento acentuado do número de crianças vítima de tráfico de seres humanos. E aquilo que eu, obviamente, lhe pergunto é se esta questão está a ser acompanhada pelo Governo, desde logo porque também muito recentemente a Europol identificou Portugal como um país que faz parte da rota de tráfico de crianças provenientes da Síria e da Eritreia. Portanto, eu perguntava-lhe qual é a monitorização que o Governo está a fazer com este fenómeno, desde logo até pela pressão migratória que existe face àquilo que é o aumento grande dos refugiados. Esta preocupação vem ainda por cima adensada com o facto de muito recentemente ter havido, aliás, um semanário com uma reportagem exatamente a sinalizar que desde 2013 Portugal perdeu o rastro a mais de 60 menores com pedidos de asilo e, portanto, julgo que é uma preocupação pertinente. No que diz respeito aos temas da igualdade, eu começo obviamente por saudar a entrega dos relatórios de execução dos planos nacionais, que tinha aliás sido um aspecto que nós levantámos na última audição, da última vez que foi ao Parlamento, e para além de saudar a entrega desses relatórios de execução, eu destacava também o facto de ser um grande ou elevado grau de execução destes planos. Há medidas com 80% e 90% de execução e eu julgo que isso é bastante positivo, atendendo a que nós estamos no segundo ano de vigência do plano. E relativamente ao plano, há algumas medidas que eu gostaria de lhe perguntar qual é o ponto de situação. Em primeiro lugar, os planos municipais para a igualdade, sendo que evidentemente a meta era muito ambiciosa, eram 25 planos por ano. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava era, desde o início do ano, quantos planos municipais foram celebrados. Sabemos, evidentemente, que isto não depende única e exclusivamente daquilo que é a vontade política do Governo, depende em grande medida daquilo que é a proatividade e a vontade dos autarcas, mas também, atendendo a que o Sr. Ministro tem a tutela das duas áreas, perguntava-lhe, em primeiro lugar, qual é o balanço que faz desde o início do ano e, em segundo lugar, de que forma é que o Governo irá potenciar a celebração de maio ou a potenciação da execução destes mesmos planos. No que diz respeito à igualdade no setor empresarial, a primeira pergunta que eu tinha para lhe colocar prende-se com a lei das cotas, porque eu noto aqui alguma variação naquilo que tem sido a posição do Sr. Ministro. Porque nós, no dia 16 de fevereiro, o Sr. Ministro, de forma muito assertiva, falava de uma lei de cotas para as empresas cotadas em Bolsa e dizia, aliás, que nos próximos dias iria apresentar uma proposta de lei de cotas nesta área. Em abril, afirmou que ia levar este assunto à concertação social. Portanto, já que num tom mais moderado ou menos convicto. E a verdade é que vai cumprir, uma vez que vai hoje mesmo apresentar. Mas a verdade é que eu lhe queria perguntar em que termos é que isto vai efetivamente avançar? Porque eu também notei na sua intervenção inicial que está claramente com um discurso mais moderado, porque não falou de lei de cotas, falou numa agenda para o reforço da participação feminina. O que eu saúdo, o facto de pretender não assumir já uma lei de cotas sem antes discutir efetivamente esta questão com a concertação social, e eu acho benéfico que o Governo faça aquilo, faça nesta área aquilo que não fez noutras em que tomou as decisões e depois foi comunicá-las à concertação social. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava é se efetivamente vai ou não avançar uma lei de cotas e já agora em que termos. Mas porque é importante haver coerência naquilo que é a implementação das políticas públicas, a verdade é que nós no ano passado tivemos a celebração de um acordo com 17 empresas cotadas na Bolsa, uma carta de compromisso que tinha objetivos muito específicos com vista ao reforço da participação feminina nos conselhos de administração até 2018. E, portanto, eu diria que é importante que o Estado, o Governo, antes de avançar com uma lei de cotas, e independentemente dos termos em que o faça, procure perceber quais é que foram os impactos deste acordo que foi celebrado, tendo em conta, evidentemente, que está apenas em execução desde julho do ano passado. E, por fim, relativamente ainda a esta matéria, aquilo que eu lhe queria perguntar é se tem havido alguma evolução no quadro das reuniões da União Europeia relativamente à diretiva das cotas e, já agora, perspectivas relativas à sua aprovação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Sou eu que dou a palavra. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julguei que o Sr. Ministro respondesse já, por isso é que não sabia. Bom, de qualquer forma queria saudar os senhores membros do Governo por estarem em mais uma audição regimental e queria informar o Sr. Presidente que dividirei este tempo com a minha colega de bancada, deputada Elsa Paes, e queria cingir-me a um tema, Sr. Ministro, que me parece ser o tema do momento e que nos deve convocar também para uma reflexão mais profunda, até porque se há cartas que o Partido Socialista, enquanto Governo, deve dar e pode dar, é de ser transformar Portugal num país integrador dos seus refugiados. Foi assim no passado, foi assim que no passado, por diversas vezes, Portugal foi premiado pelas instituições internacionais como um país de acolhimento e um país de integração dos seus imigrantes e, neste caso, dos seus refugiados. E, por isso, eu talvez diria, Sra. Deputada, o número não é ambicioso. E devia dizer, aliás, que olhando para a Europa, da forma como a Europa e os países, os Estados-membros estão a responder à crise dos refugiados, é bem a demonstração da fragilidade do projeto europeu neste momento e, designadamente, dos seus valores. E é aí que Portugal também se distancia, porque enquanto outros Estados-membros fecham as portas, erguem muros e dizem que não querem refugiados porque são ameaça à sua segurança e à sua paz, é Portugal a dizer, não senhora, estamos aqui para continuar a acolher e para continuar a receber estas pessoas. Mas, Sr. Ministro, as notícias são assustadoras ou preocupantes. Eu diria que os esforços estão a ser feitos num conjunto de países europeus, designadamente pelo projeto liderado pela senhora Presidente da Assembleia do Parlamento Italiano, a senhora Laura Baldrini, a que se associou também já o nosso Presidente do Parlamento e que esta semana tiveram a possibilidade de mais outros países se juntarem à declaração Uma Maior Integração Europeia, o caminho a percorrer, e este é o caminho que tem que ser feito, o caminho de percebermos se é preciso, possível uma maior integração com vista num futuro que não é assim tão perto, eu diria mais longínquo, a uma federação de Estados, a um caminho federal para uma melhor integração política, e essa melhor integração política, eu diria, dava resposta às várias crises com que a Europa está confrontada, mas atendamos-nos apenas agora à crise dos refugiados. O Primeiro-Ministro teve a oportunidade esta semana também de dizer na Cimeira Humanitária em Istambul que o caminho é difícil e deseja, aliás, fazendo eco com as palavras de Ban Ki-moon, que diz: a tarefa não é fácil para o mundo e não é fácil para a Europa, mas o apelo do Sr. Primeiro-Ministro também para que o acordo da Europa-Turquia, União Europeia-Turquia, apesar das suas fragilidades, apesar das suas dificuldades, tem alguns pressupostos que merecem ser cumpridos e que exigem que não seja, rompido esse acordo. Mas eu volto à questão que o Sr. Ministro aqui colocou e que me parece de saudar também e de sublinhar. Não se faz verdadeira integração se não tivermos três preocupações essenciais. A primeira preocupação é uma preocupação com a integração cultural e de língua. E aí eu quero saudar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado pela iniciativa do kit de refugiados e pela iniciativa do português online, porque evidentemente, estando espalhados por 48 municípios, é muito mais acessível esta forma. Há uma segunda preocupação quando falamos de integração, e aí eu gostava de ouvir a Sra. Secretária de Estado ou o Sr. Ministro sobre a preocupação de que aqui também a Sra. Deputada deu referência. Há neste momento cerca de 100 mil crianças que estão perdidas, isto é, que não se sabe o rasto e que se supõe que tenham sido objeto, entre aspas, de tráfico de seres humanos. E por isso eu chamo a atenção, porque o Partido Socialista recentemente fez um debate na sua sede sobre os refugiados, com a presença do ex-comissário para, alto comissário para os refugiados, António Guterres, onde ouvimos vários testemunhos muito positivos daquilo que tem sido a integração dos refugiados em Portugal, mas o segundo momento para uma plena integração é do reagrupamento familiar. E aqui eu queria perguntar que medidas mais estão a ser pensadas para que o reagrupamento familiar possa ser uma realidade e para que as pessoas, através da educação, mas também através do emprego, possam facilmente adquirir a sua integração. E há a terceira dimensão que decorre desta, que é: os municípios estão a ser solidários e eu acho que Portugal está a dar um exemplo de não brincar à caridade, mas de praticar a solidariedade internacional nesta matéria. E por isso mesmo a plena integração tem que ser feita também com recurso não só à educação, não só acesso à saúde, mas também com acesso ao emprego, e disso dependerá também aquilo que será a evolução da nossa economia. Sr. Ministro, não há muitas perguntas a fazer, mas há uma que eu acho que deve ser feita hoje, que é: que futuro podemos esperar todos nós daquilo que é o quadro europeu e o quadro internacional para responder a uma crise, que é uma crise gravíssima e que, se todos fizessem a sua parte, como Portugal está a fazer, nós teríamos resposta. Até porque a percentagem de que estamos a falar é uma percentagem mínima no espaço da União Europeia e, por isso mesmo, queria dizer que a minha grande preocupação hoje e a preocupação do Partido Socialista é a preocupação: que resposta europeia pode ser dada mais e que futuro podem esperar os refugiados quando se diz: bom, o único país para onde querem é para a Alemanha. É um sinal perigoso, porque nós temos condições também e por isso mesmo é que cresceu o número de refugiados, mas a grande preocupação é: estamos a fazer o nosso trabalho de casa, de que forma a Europa pode reforçar a sua integração e pode proibir que os países voltem a erguer muros e fronteiras para estes refugiados.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado. Já estou aqui a destruir o material.
Minha parte. Sra. Deputada Sandra Cunha, se não se importa. Sra. Deputada Elza Paes, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, por me dar a palavra. Cumprimentar também o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, e gostava de começar por felicitar o Sr. Ministro pela gestão política que tem feito do dossiê da igualdade e da não discriminação, dado que tem assegurado a transversalidade da perspectiva de género em todos os domínios da ação política, como aliás é recomendado pelas convenções internacionais a que estamos vinculados e isso traduz-se, obviamente, em medidas concretas que têm contribuído para a diminuição do sofrimento humano e também para o combate à pobreza e às desigualdades que foram, saíram acentuadas da recente crise que vivemos. E não posso referir todas as medidas, mas não posso deixar de referir algumas delas, não só pela importância que elas têm no combate a esse sofrimento e à diminuição da desigualdade, mas porque são especificamente dirigidas também ao apoio às famílias, nomeadamente o aumento do abono de família às famílias monoparentais, sabendo nós que a grande maioria, a esmagadora maioria de famílias monoparentais são constituídas sobretudo por mulheres. A redução do horário de trabalho da função pública para as 35 horas, não pode haver melhor medida de conciliação que esta de disponibilização do tempo para o cuidado, obviamente que deverá ser repartido de uma forma equilibrada entre os homens e as mulheres, mas é uma boa medida de conciliação. O alargamento da escola a tempo inteiro, para que as famílias giram melhor o tempo de cuidado aos seus filhos, e o alargamento que está em curso da rede pré-escolar até aos 3 anos. E, portanto, muitas destas medidas, inclusivamente, estão suportadas agora pelo Portugal Concilia, uma medida que eu destaco do Simplex, onde as pessoas poderão encontrar online o mapeamento do apoio à conciliação, visando deste modo também conhecer os recursos para gerirem melhor as suas vidas profissionais, as suas vidas familiares e as suas vidas pessoais. Uma outra nota, Sr. Ministro, é que gostaria de saudar, é a questão da territorialização das ações. E registei com particular satisfação o facto da territorialização das ações ter priorizado, desde já, autarquias do interior para implementar essas medidas. E, portanto, ao territorializarmos as ações ao nível da igualdade, estamos também, seguramente, a combater as desigualdades territoriais. E, portanto, esta questão é absolutamente central. Transversalizar para diminuir as desigualdades sociais e também territorializar para diminuir as desigualdades territoriais, e aqui registo os planos para a igualdade nas autarquias e o combate à violência doméstica e violência de género. A pergunta que gostaria de lhe fazer, Sr. Ministro, é se as verbas que foram alargadas por parte dos Jogos Sociais também se destinam, se vão destinar ao apoio destas autarquias no combate à violência doméstica ou outras atividades no âmbito da igualdade, dado que neste momento elas têm algumas dificuldades, porque os fundos estruturais terminaram e os novos ainda não estão disponíveis. E, por último, Sr. Presidente, não posso deixar de saudar o Governo relativamente aos avanços da última audição para esta, no que diz respeito à lei da paridade para a tomada de decisão económica. Eu acho que esta é mesmo a medida central no quadro daquilo que ainda nos falta fazer. É uma medida que eu diria mesmo que é urgente, é uma medida necessária e é uma medida desejada. Nós vimos de governações anteriores onde experimentámos, e bem, as estratégias de autorregulação, mas elas também já provaram que não produziram resultados desejados. E, portanto, ou nos conformamos com os resultados que produziram, que são poucos, ou temos que avançar. E os avanços só se podem fazer internacionalmente. A matéria está estudada com imposições ao nível de uma representação equilibrada de homens e mulheres nos conselhos de administração das empresas, não para ter lá mulheres, mas para não desperdiçarmos os recursos humanos das mulheres, nem o seu potencial de liderança, que, como sabemos, 60% dos licenciados são mulheres e quase 50% dos doutorados também são mulheres. E, portanto, saúdo esta medida, que não prejudicará ninguém, e também é uma medida económica, porque estudos feitos sobre estas matérias dão-nos conta que as empresas que integram diversidade veem não só os seus lucros aumentados, mas também a sua competitividade. Portanto, eu diria mesmo, é uma medida win-win, que fará toda a diferença, que será o grande avanço civilizacional e, portanto, saúdo a ousadia. Seguramente iremos ter muita resistência, tal como tivemos com a Lei da Paridade. Mas, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado, podem contar com todo o apoio por parte do Grupo Parlamentar Socialista para fazermos este debate político e, sobretudo, para esclarecermos as pessoas mais incrédulas dos ganhos que uma medida destas, a que uma medida destas está associada. Inclusivamente, o embaixador da Noruega em Portugal, e termino, disse recentemente que uma sociedade em que todos participam tem pelo menos o dobro das hipóteses de ser mais bem-sucedida que outra em que só metade das pessoas entram. E isto foi o que aconteceu na Noruega, que é, ocupa um lugar cimeiro no ranking do desenvolvimento humano, e diz o embaixador que não é pelo petróleo que o tem, não é pelo salmão que o tem, nem pelo bacalhau, é pela aposta que fizeram na igualdade de género. Portanto, eu saúdo o Governo nesta matéria. E mesmo para finalizar, uma vez que a Sra. Secretária de Estado esteve recentemente em Dili, numa cimeira de PCP-LP, eu gostava que nos pudesse dar mais algumas informações sobre a execução do plano que também temos para a promoção da igualdade de género na comunidade CPLP. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Agora sim, Sra. Deputada Sandra Cunha, faz o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, eu vou começar por pegar na questão dos refugiados. Dê-me só um pouquinho. Estávamos aqui com um obstáculo na frente. Vou começar por pegar na questão dos refugiados para expressar uma preocupação que temos relativamente a esta questão e que tem a ver com o pensar a longo prazo. Sabemos que estão neste momento a ser feitos todos os esforços para a integração, para a recepção e para a integração dos refugiados, e estão a ser acauteladas uma série de medidas de apoio, língua, formação. E mesmo considerando que os refugiados chegam aos países acolhedores, e neste caso a Portugal, com um estatuto diferente, preocupa-me a longo prazo a continuação destes refugiados, nomeadamente em Portugal, se assim o desejarem, e a sua aceitação, não só, nem estou a falar socialmente, mas a nível dos serviços administrativos. E eu refiro-me a isto porque, se nós com os refugiados, e bem, estamos a envidar todos os esforços para que sejam recebidos adequadamente, para que tenham todas as condições e para que lhes sejam prestados todos os apoios, o mesmo não está a acontecer com outro tipo de refugiados, porque eu considero os refugiados, ainda que sejam refugiados económicos e que fogem dos seus países para fugir à falta de emprego, falta de trabalho, e para procurar melhores condições de vida noutros locais, aos imigrantes que nós temos em Portugal, cada vez são em menor número, o que também nos dificulta a renovação geracional, uma vez que os imigrantes são também quem possibilita a Portugal a descida não tão abrupta das taxas de natalidade. E, na verdade, o que está a acontecer neste momento é que os imigrantes estão a deparar-se com uma série de dificuldades para se legalizarem, para regularizarem a sua situação, para o acesso às autorizações de residência, para continuarem, trabalharem e permanecerem no país. Muitos deles até são pessoas que já trabalham, já descontam, já vivem no país há uma série de tempo, têm filhos nascidos no país, continuam sem, muitos sem acesso à nacionalidade, muitos sem acesso acesso ao cartão de residência. Portanto, há uma série de problemas que envolvem os imigrantes neste momento e que me preocupa bastante se estas coisas também não acontecerão daqui a uns tempos relativamente aos refugiados que agora entram com um estatuto diferente e que depois vão encontrar o mesmo tipo de problemas. E para além disso, acho que devemos tratar todas as pessoas por igual, quer estejam a fugir da guerra, quer estejam a fugir da fome por razões económicas dos seus países. E já agora, considerando que Portugal é também um país de emigrantes, um país que tem portugueses que também fogem da sua situação económica difícil no seu próprio país e que povoamos o mundo inteiro, e devemos pensar em como gostamos de ser bem recebidos, bem integrados e termos todas as condições para estar legalmente a viver, a estudar, a trabalhar nesses países, e portanto deveríamos no mínimo fazer todos os esforços para aqui também fazer o mesmo, e não é o que está a acontecer. Relativamente também aos refugiados, para além de toda esta tragédia que é preocupante, a questão das crianças desaparecidas e das crianças desacompanhadas, das tais crianças que chegam, que são enviadas pelas famílias e que chegam à Europa sozinhas, eu queria saber se existe algum tipo de programa, de projeto, para acolhimento específico destas crianças e para o acolhimento urgente, não é? Aliás, prioritário, mesmo relativamente às outras, aos outros refugiados. Portanto, crianças e jovens desacompanhados que necessitam, evidentemente, especial proteção, que necessitam de outro tipo de cuidados, de acesso à escola, de acesso à educação, e que estão em especial perigo precisamente por causa destas questões do tráfico, das redes de tráfico. Portanto, se há alguma coisa pensada especificamente para estas crianças que vêm desacompanhadas, que vêm sem família, sem adultos, gostava de ouvir sobre isso. Depois, no que respeita às questões da igualdade e não discriminação, queria falar um bocadinho sobre a mutilação genital feminina. Há vários planos de combate à mutilação genital feminina, várias políticas para aí direcionadas, mas a realidade é que esta prática continua a verificar-se, continuam-se a detectar meninas e mulheres vítimas de mutilação genital feminina, ainda que saibamos que muitas vezes isso acontece porque vão aos seus países nas férias, etc, etc, e que nessas alturas é praticada a mutilação genital feminina, mas considerando que estes planos não estão efetivamente a conseguir combater, a ter a eficiência e eficácia desejada no combate à mutilação genital feminina, se está pensado mais alguma coisa, mais alguma ação, mais algum programa, mais algo mais eficaz no combate à prática da mutilação genital feminina. Eu sei também que há em várias comunidades, em vários locais, planos desenvolvidos por associações locais e que desenvolvem ações de sensibilização, de informação, de educação, mas parece-me que essas coisas estão a acontecer de forma um pouco desarticulada umas das outras, e não sei até que ponto é que isso não poderia ser melhorado, articulado, coordenado através da Secretaria de Estado da Igualdade e Não Discriminação, por exemplo. No que respeita à violência doméstica, sobre a celebração destes programas, destes protocolos com os municípios e destes programas municipais de combate à violência doméstica, eu interessava-me perceber exatamente em que é que eles consistem, quais são as medidas concretas que os municípios vão desenvolver para o combate à violência doméstica, à violência de género e à violência no namoro, espero que esteja também contemplado. E, por fim, apenas uma pequena nota relativamente à licença parental. O Sr. Ministro falou da flexibilidade no uso da licença parental por parte do pai e da mãe, e eu queria só chamar a atenção para que não seja esquecido o facto de que poderá não se tratar agora, felizmente, da licença, da flexibilidade no uso da licença por parte do pai e da mãe, mas por parte do pai e do pai, ou por parte também da mãe e da mãe. Portanto, para toda essa redação ser considerada para não haver problemas. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, as Sras. E Srs. Deputados e cumprimentar, obviamente, o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e agradecer-lhes esta vinda aqui à Assembleia. E queria começar por registar a preocupação que o Sr. Ministro manifestou ainda há pouco na sua intervenção com as medidas de conciliação de trabalho com a vida familiar. Essa é uma preocupação que o CDS tem há muito, aliás, já lhe tinha feito numa das outras audições, eu própria tive a oportunidade de fazer uma pergunta ao Sr. Ministro nesse sentido, e registar que agora o PS está preocupado com essa questão, não obstante terem rejeitado ainda há dias o pacote da natalidade apresentado pelo CDS, em que precisamente figuravam variadíssimas medidas nessa matéria. Mas é saudável que, tendo rejeitado uma proposta do CDS, ao menos tenha pegado no assunto e, portanto, saudar e ficar agradada com o facto. Eu, para além disso, ia dividir a minha intervenção em duas partes, na igualdade de género e na discriminação, e depois iria ao tema dos refugiados. E queria começar, Sr. Ministro, pela violência doméstica. Este é um fenómeno que, apesar das campanhas de sensibilização que têm perpassado todos os governos e das medidas de prevenção e proteção adotadas, não tem tido a evolução desejável ainda. Apesar de em 2014 os números terem diminuído ligeiramente, a verdade é que o fenómeno é ainda muito alargado e não tem descido como era suposto descer depois de todas as campanhas que têm sido feitas por todos com responsabilidade nessa matéria. E preocupou-me há dias, talvez há cerca de um mês, já não consigo precisar, uma notícia que dava conta de que os magistrados do Ministério Público terão orientações para aplicar o mais possível a suspensão provisória do processo em casos de violência doméstica e que, por isso, essa, como consequência disso, isso tem gerado algum sentimento de impunidade entre os agentes do crime, até porque esta suspensão provisória do processo, ao que dizia a notícia, tem sido aplicada também a quem reincide na prática do crime. E isso preocupa-me, por um lado, perceber que quando há reincidência se continua a aplicar a suspensão provisória do processo, e preocupa-me que o Ministério Público, a ser verdade o que vem veiculado na notícia, continue a adotar esta prática. Eu gostava, por isso, Sr. Ministro, de lhe perguntar, em primeiro lugar, o que é que pensa sobre isto, se tem nota, por outro lado, desta questão, se o que vem veiculado na notícia é rigoroso ou não, e, sendo rigoroso, se há alguma sensibilização do Ministério Público para esta temática, ou pelo menos, o porquê, se adiantar-nos o porquê desta ação. Depois, registar e saudar também a preocupação que o Sr. Ministro nos demonstrou aqui em relação à questão da paridade e seguindo aquilo que foi também feito no anterior governo de aumentar o número de cotas nas empresas cotadas em bolsa. É bom perceber que esse caminho será seguido e portanto, registar com agrado também esse facto. E perguntar-lhe ainda nesta matéria se os quatro ministérios que este governo tem, a mais do que o anterior, os mais quatro que foram criados neste governo, se já todos apresentaram os respectivos planos de ação setorial para a igualdade. O quinto plano para a igualdade de género, cidadania e não discriminação, aprovado em 2013, previa isso mesmo, e nós gostávamos de saber se já foram apresentados e como é que tem estado a correr nos ministérios esta implementação, porque obviamente o exemplo vem de cima e portanto era importante que nós na administração e designadamente nos ministérios dessemos o exemplo, e portanto gostava de o ouvir também sobre isso. Depois, Sr. Ministro, gostava então agora de passar à questão dos refugiados, não sem antes fazer aqui uma distinção que me parece importante fazer-se, e que tem a ver com o facto de os refugiados de guerra não serem exatamente os mesmos que os refugiados económicos que falava há pouco a deputada Sandra Cunha do Bloco de Esquerda. É evidente que são duas preocupações, não negamos, mas são duas coisas diferentes e que têm que ter um tratamento diferente. E, portanto, confundir as duas coisas não nos parece uma boa metodologia, até porque o tratamento que têm que ter tem que ser diferente, até em termos de acolhimento e de integração. E, portanto, era bom que as duas realidades não se confundissem e gostava também que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre o assunto. Eu trazia-lhe aqui uma pergunta relativamente também às crianças, que já foi aqui tratada, quer pela Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, quer pela Sra. Deputada Sandra Cunha, mas gostava só de frisar aqui uma coisa que me parece importante ser frisada. Há dias, numa notícia do Expresso, neste sábado passado, salvo erro, líamos que há aqui uma rota migratória, uma outra rota migratória de crianças que chegam da Nigéria, do Mali, da Guiné-Conakry ou da Serra Leoa, e que são provenientes de redes organizadas de imigração ilegal e de tráfico de seres humanos. E que, portanto, usam o regime de asilo para entrar de forma fraudulenta em Portugal e depois conseguirem escapar para o espaço europeu e que, portanto, Portugal é só uma rota transitória. Eu gostava de perceber se isto é verdade e como é que temos conseguido combater essa realidade a ser verdade o que aqui vem na notícia, até porque na semana passada vimos que a Comissão Europeia tem dito que é preciso que os Estados-membros implementem mais corretamente e mais plenamente a Diretiva contra o Tráfico de Seres Humanos na União Europeia. E, portanto, era importante percebermos se isso está a ser feito e se há alguma medida mais a tomar nesse domínio para evitarmos precisamente notícias como a que agora lhe falei. Por fim, Sr. Ministro, eu gostava de lhe deixar aqui uma pergunta que tem a ver com o seguinte. Eu acho que nenhum partido nesta Câmara tem alguma dúvida sobre a crise humanitária que vivemos na Europa a respeito das migrações, e muito menos o CDS tem alguma dúvida sobre isso e é, portanto, completamente a favor do acolhimento e tem noção da urgência da ação humanitária e defenderá e apoiá-la sempre. Mas eu não ficava bem com a minha consciência se não lhe perguntasse se é feita alguma triagem ou algum escrutínio de quem entra. E eu explico porquê. Há muitas vezes um problema não connosco, mas com a população em geral. A população em geral muitas vezes desconfia e tem algum receio das pessoas que entram. E isso basta ir pela rua e perguntar. É obviamente transversal a muita gente. E é verdade que as pessoas têm algum receio. E, portanto, é preciso... é preciso esclarecer completamente as pessoas para que não fique a dúvida e para que as discriminações não surjam, para que não fique a dúvida de que não há aqui um problema, de que isto é feito com segurança, de que sabemos exatamente quem entra e sabemos que não vamos ter aqui um problema dentro de portas com movimentos extremistas e que têm assolado alguns países da Europa e que a maior parte das vezes nós sabemos não são de pessoas que vêm nesta vaga, são de pessoas que já lá residem há muitos anos e que até são nacionais desses países. Mas é preciso esclarecermos isto cabalmente e explicarmos às pessoas que não há aqui um problema, porque senão, daí sim, daqui a uns tempos teremos atitudes discriminatórias e de falta de integração destas pessoas, exatamente por causa do receio e do medo que não lhes foi retirado por não lhes ter sido explicado o que é que aqui estava em causa. Era só. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Presumo que a Sra. Deputada Rita Rato quer intervir.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa, de agradecer a exposição inicial que fez e o envio dos relatórios de execução dos vários planos relativos a 2015 que nos fez chegar. Eu vou, sobretudo, abordar as questões da igualdade entre homens e mulheres. Queria apenas, relativamente às questões mais gerais sobre os refugiados, as imigrações, dizer que da parte do PCP temos uma percepção diametralmente oposta desta que o CDS agora nos colocou. Nós entendemos que, de uma forma geral, e pode ser um problema de facto de percepção, não existe por parte da população portuguesa um sentimento de desconfiança. Pelo contrário, existe até um sentimento importante e saudável de acolhimento e de referência relativamente a estas matérias de grande naturalidade, até muito mais do que qualquer medo ou desconfiança, creio mesmo que até relativamente a outros países europeus temos um quadro de tratamento destas matérias muito mais salutar que noutros países, até relativamente ao aparecimento de movimentos racistas e xenófobos e, portanto, é uma questão de percepção, vale o que vale, mas não queria deixar de registar. Sr. Ministro, sobre os relatórios dos planos de execução relativamente ao ano 2015, era sobretudo nestes relatórios que queria colocar-lhe questões, sobretudo relativamente ao relatório do Plano Nacional de Igualdade e de Não Discriminação e do Plano Nacional de, Tráfico, de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Sobre o Plano Nacional de Igualdade, Cidadania e Não Discriminação, iria sobretudo colocar-lhe questões na questão da área estratégica número 3, que diz respeito à independência económica e ao mercado de trabalho. E algumas medidas que não têm sido executadas, nós entendemos que não têm sido executadas pelo anterior governo em 2015, é muito importante que sejam em 2016. Tem a ver com a medida 46 sobre a evolução das diferenciações salariais entre homens e mulheres em Portugal por ramos de atividade. Esta medida não foi executada em 2015 e, como temos vindo a colocar a questão das disparidades salariais, mas também das discriminações salariais, para nós, e também permita-me dizer isto com muita franqueza, é muito mais importante que as cotas das mulheres nas grandes empresas e nas empresas do PSI 20, porque isso diz respeito a uma pequena percentagem de mulheres e as discriminações salariais e as disparidades salariais diz respeito à esmagadora maioria das mulheres e, portanto, do ponto de vista da dimensão deste fenómeno, preocupa-nos muito mais que não tenha sido cumprida a medida 46 do que efetivamente tenha sido imposto às empresas do PSI 20 as cotas das mulheres nas grandes empresas e portanto entendemos de facto que é muito importante que este relatório seja feito, mas queria também permitir-me fazer uma sugestão, porque o relatório que tinha existido sobre diferenças salariais avaliava ramos de atividade económica e não avaliava categorias profissionais. E, portanto, é importante que a avaliação das disparidades e das diferenciações seja feita por categoria, porque senão temos conclusões que não permitem um acompanhamento destas matérias, como efetivamente isso se exige da parte dos poderes públicos, em particular da Assembleia da República. Nós tínhamos, por exemplo, situações do anterior relatório de 2014 que dizia que no setor de águas e resíduos as mulheres ganham mais que os homens. Até pode ser possível, mas a categoria profissional que estavam a comparar não é a mesma. E, portanto, se não estamos a comparar o mesmo, efetivamente a conclusão do relatório não é produtiva. Queria também relativamente à medida 47 dizer que da parte do PCP, a medida 47 deste do plano que tem a ver com promover ações de sensibilização e divulgação da dimensão da igualdade de género no sentido da sua integração nos instrumentos de implementação coletiva de trabalho, e porque o Sr. Ministro já disse hoje que terá uma reunião na concertação social, eu queria dizer-lhe, Sr. Ministro, que a prática tem vindo a confirmar a nossa preocupação. É que muito mais que sensibilização é cumprimento da lei. E o que nós temos assistido por parte de muitas entidades patronais é fazer caducar a contratação coletiva, para isso substituir direitos mínimos no plano do trabalho e alguns nem mínimos. E nós temos dado exemplos concretos, por exemplo, acordos coletivos de trabalho na área da hotelaria, em que unidades hoteleiras de luxo têm procedido ao despedimento de trabalhadoras grávidas sob o parecer negativo da CID sobre isso. E há um parecer sobre este caso concreto, e o Hotel Sheraton e o despedimento de duas mulheres, que há um parecer negativo da CIT ao despedimento, o processo está em tribunal, em que, mais do que sensibilizar, se trata de cumprir a lei e a Constituição. E, portanto, era muito importante que se percebesse que não se pode proceder à caducidade da contratação coletiva para liquidar direitos e passar a contratar empresas de trabalho temporário que não cumprem a lei e que não garantem o cumprimento por direitos fundamentais. Queria também, relativamente à medida 49 desta área estratégica, que tem a ver distinguir boas práticas no âmbito da responsabilidade social das empresas, registar, Sr. Ministro, que o relatório que nos enviou confirma exatamente uma preocupação que temos vindo a colocar. A empresa que ganhou o prémio no setor privado foi uma empresa que apresenta providências cautelares a parceiros da CIT. A CIT é uma comissão tripartida em que as estruturas representativas dos trabalhadores e as confederações patronais têm assento. Há pareceres da CIT que dizem que sobre, por exemplo, a atribuição de um horário de trabalho fixo para garantir a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar de uma trabalhadora deve ser acautelado pelo Grupo Auchan. Há um parecer tripartido que conclui isto. O Grupo Auchan aplica uma providência cautelar a um parecer da CIT e ganha o prémio em 2014 da Igualdade e Qualidade. No nosso entendimento, isto é inaceitável, Sr. Ministro. É uma preocupação que diversas vezes transmitimos à anterior Secretária de Estado da Igualdade nestas matérias e que reiteramos, porque entendemos que empresas que têm práticas deste tipo, e quer dizer, nós estamos a falar de uma trabalhadora imprescindível, estamos a falar de uma trabalhadora que faz frente de loja, e portanto o Grupo Auchan deve ter centenas de trabalhadoras que fazem caixas de supermercado, e dizer que não pode garantir um horário fixo àquela trabalhadora, no nosso entendimento, coloca em causa direitos fundamentais, desde logo o acompanhamento a filhos menores, mas ainda mais ser premiada deixa-nos muitas dúvidas quanto à oportunidade da atribuição deste prémio ao Grupo Auchan. Depois, também relativamente ainda a estas matérias, Sr. Ministro, queríamos dizer-lhe que, já que o Sr. Ministro hoje vai discutir estas matérias em sede de concertação social, sugerir-lhe o mesmo que sugerimos à anterior Secretária de Estado quando levou esta matéria à concertação social. Nós ouvimos aqui confederações patronais, em particular a CIP, aqui numa audição nesta comissão, a dizer que tudo o que representasse custos para as empresas, o patronato não estava disponível para trabalhar em matéria de políticas de igualdade. O que nós queremos dizer, Sr. Ministro, é que é preciso também ter uma posição firme sobre estas matérias. Pode representar custos, mas se trata de impedir discriminações salariais, as empresas têm obrigatoriamente que cumprir a Constituição. Nós não podemos continuar a assistir a situações como aquela que denunciámos aqui, em que a CIT intervém, a Autoridade para as Condições de Trabalho intervém e há uma empresa do setor das indústrias elétricas no Conselho de Cascais que continua a praticar discriminações salariais diretas, impedindo a admissão de trabalhadores para um determinado escalão, para um determinado posto de trabalho numa hierarquia de produção de tabelagens elétricas e de material elétrico. Isto é inaceitável do século XXI e da parte do Governo, o que entendemos que tem que existir muito mais do que sensibilização é um papel de cumprimento da lei e da Constituição e uma punição relativamente a esta matéria. Sobre o Plano Nacional de Violência Doméstica, de Combate à Violência Doméstica, queríamos colocar-lhe uma questão em concreto sobre a medida 26 que trata das questões relacionadas com o apoio à habitação a vítimas de violência doméstica. Esta medida 26 e o relatório de execução diz-nos que, no âmbito do protocolo celebrado entre a SIG e o IRU, foram solicitados por parte da Rede Pública de Casas-Abrigos 41 fogos. Sr. Ministro, a minha dúvida é a seguinte: 41 fogos é aparentemente pouco para a realidade que existe de mulheres vítimas de violência doméstica. Também é verdade, este relatório acaba por registar isso, que há outras medidas de articulação do acesso à habitação por parte das autarquias, em que as autarquias intervêm. Mas ainda assim, nós entendemos que existindo um número tão significativo de vítimas de violência doméstica, e o protocolo é apenas relativamente a 41 fogos com o IRU, e sendo o IRU um instituto público que tem efetivamente uma capacidade de resposta superior, a que é que se deve este número? Se é um número inicial e se está no sentido de alargar este número, ou se é possível ir mais longe. O pedido de habitação relativamente a 2015, que aqui foi registado no relatório, foi de 41 pedidos de habitação. Pedidos de habitação em análise, 23. Atribuições, 16. E, portanto, porquê é que houve tão poucas atribuições em 2015 a pedidos feitos pelas casas-abrigo e que medidas é que é possível tomar para agilizar este processo? Relativamente ao Plano Nacional de Combate à Mutilação Genital Feminina, queríamos apenas aqui deixar, relativamente à medida 31, uma preocupação. Entendemos que é muito importante a medida que foi concretizada e que tem uma taxa de execução de 100%, aliás, os planos, na sua generalidade, têm taxas de execução muito significativas e, na maior parte dos casos, de 100%, mas há uma medida que foi concretizada, mas depois também é preciso aferir a eficácia dessa medida. Existiu formação ao nível de elementos das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco para acompanhar o problema e o fenómeno da mutilação genital feminina. E isto, efetivamente, é importante. O problema mais grave é a escassez de meios ao nível dos elementos das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens a tempo inteiro, e ainda ao último relatório relativamente a 2014, traduz isso. E, portanto, nós podemos chegar a um ponto em que temos pessoas e técnicos altamente especializados, com muita formação, e não temos nenhuma dúvida disso, mas incapazes, esmagados pela dimensão de processos que cada uma das comissões tem, e o acompanhamento que consegue fazer é muito residual. E, portanto, a nossa questão é, e o PCP tem vindo, ainda a semana passada, na audição do Ministro do Trabalho e da Segurança Social, colocámos a questão das comissões de proteção de crianças e jovens em risco como uma necessidade significativa de reforço de meios humanos para acompanhar estas situações da mutilação genital feminina, mas muito mais que isso relativamente às famílias. Sobre o Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, este Plano Nacional traduz medidas que foram tomadas, o relatório do Observatório do Tráfico de Seres Humanos relativamente a 2014 confirma Portugal como um país de destino, mas também um país de origem de vítimas de tráfico de seres humanos. Sobre algumas questões que foram colocadas, em 2014 houve 198 vítimas presumíveis, mas depois só foram confirmadas 25. E, portanto, há um hiato significativo. O processo inspectivo tem naturalmente fundamento e terá sido concretizado. Acontece que das 198 vítimas presumíveis, 182 são cidadãos estrangeiros, mas 15 são cidadãos nacionais, e era preciso perceber, de facto, que tipo de acompanhamento é que tem sido dado a esta matéria, ainda por cima, porque houve, de acordo com o mesmo plano, 557 ações de fiscalização do SEF, algumas em articulação com a Autoridade para as Condições de Trabalho. Há fenómenos que têm a ver com tráfico de seres humanos para fins de exploração laboral, e o relatório diz que, em alguns casos, o Distrito de Beja em particular refletido, há outras que confirmam tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, designadamente no Distrito de Lisboa e de Setúbal, e neste âmbito 27 menores envolvidos entre aqueles números que foram apurados. Também nos preocupa que destas 25 vítimas confirmadas, 10 não receberam qualquer tipo de assistência, e não será por acaso que o relatório que nos enviou de execução do Plano Nacional ao Tráfico de Seres Humanos confirma que a taxa de execução mais débil do conjunto das medidas é na parte da proteção e assistência às vítimas. E por isso nós queríamos também saber que medidas é que é possível tomar para garantir não apenas que as vítimas são sinalizadas, mas que têm acesso ao apoio de vária natureza que necessitam relativamente a estas matérias. Queria por fim colocar-lhe uma questão que tem a ver com o facto do relatório do Observatório do Tráfico de Seres Humanos, que é feito em conjunto com o Ministério da Administração Interna, concluir que, apesar de em 2014 ter existido uma diminuição das sinalizações no âmbito das vítimas isso pode significar, apesar de ter sido sinalizado uma diminuição, é possível existir uma tendência de aumento. E isso existe também um acompanhamento muito próximo por parte das estruturas públicas e das entidades públicas que nós entendemos importante. Preocupa-nos, por exemplo, que relativamente ao tráfico para fins de exploração laboral, nós sabemos que as fiscalizações existem, mas sabemos que as práticas são reiteradas e continuam. E isto é de tal forma evidente que, por exemplo, circular no Distrito de Beja ou no Conselho de Odmira é por demais evidente e dramático os fenómenos que existem de exploração de mão de obra ilegal para fins de exploração laboral e, portanto, é preciso também a este nível uma eficácia maior das medidas, sob pena de nós termos planos de execução importantes e com taxas de execução significativas, mas que isso depois não se traduz em eficácia ao nível das políticas públicas de igualdade e de não discriminação. E, portanto, nós entendemos que nestas matérias, de facto, é preciso dar um passo em frente relativamente à eficácia dos mecanismos de dissuasão destas práticas atentatórias dos direitos humanos e, portanto, era talvez importante nos próximos relatórios de execução, mais do que perceber o acompanhamento, mais do que perceber a execução de cada uma das medidas, a eficácia concreta. Isto é difícil, efetivamente, de apurar, mas isso para nós é que está no fundamento da ação das políticas públicas e, portanto, da nossa parte continuaremos a acompanhar estas matérias com a preocupação que nos deixam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Volto, Sr. Ministro responde imediatamente. Faz a favor, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passarei a responder agradecendo a todas as senhoras deputadas as questões que me colocaram e os comentários feitos. Darei relativamente a alguns dos temas, passarei a palavra à Sra. Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade. E talvez até seguindo a estrutura da minha intervenção inicial e que foi acompanhada pelas intervenções dos vários grupos parlamentares, se me permitem responder primeiro aos temas na área dos refugiados, seguidamente aos temas na área da igualdade. E uma primeira nota é de reconhecimento. Quanto é importante para a afirmação internacional de Portugal a manutenção de um significativo consenso na sociedade portuguesa e, no quadro parlamentar, permitam-me que interprete assim as intervenções que foram feitas, relativamente à forma como Portugal se tem posicionado relativamente à questão dos refugiados. Na sociedade portuguesa, nós destacamos aquilo que é uma manifestação ampla de solidariedade, de generosidade, de estruturas com características muito diversificadas. Nem questões políticas, nem questões religiosas, nem questões de outro tipo têm marcado a diferença na forma como a matéria tem sido abordada, nem, naturalmente, a disponibilidade, o empenho do Governo em trabalhar com todo esse tipo de instituições. Há, no quadro dos refugiados que nós recebemos, grupos com características diferenciadas e aquilo que nos cabe é, dentro de um esforço de solidariedade, tentar trabalhar com as instituições que se manifestam mais vocacionadas para cada um desses segmentos, respeitando também essas prioridades, sabendo que no quadro nacional devemos ter uma resposta de banda de espectro tão largo quanto possível. E a forma como eu referi que neste momento existem refugiados a viver em 48 municípios, mas nós temos mais de uma centena de municípios, um pouco por todo o país, que têm reiterado esta disponibilidade. Nós temos instituições particulares de solidariedade social, misericórdias, o papel histórico do CPR, que é a Estrutura Nacional de Ligação ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, bem, num papel mais recente, as estruturas que se organizam em torno da plataforma de apoio aos refugiados. Se quisermos, dar exemplos muito específicos de quanto questões que noutros países têm marcado muito o debate nacional, o debate público, e que em Portugal, felizmente, puramente não existem. Nós temos trabalhado, diria, com a mesma abertura e empenho, tanto com o Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados, tal como com estruturas várias de instituições ligadas à Igreja Católica, tal como temos trabalhado com a comunidade islâmica portuguesa. Nesta, o quadro de abertura e o quadro de empenho é aqui similar. A senhora deputada Ana Catarina Mendes confronta-nos aqui com aquilo que é o desafio europeu e como é que Portugal deve contribuir ativamente para este debate. Eu acho que a matéria é provavelmente aquela que neste momento mais põe em risco uma ideia da Europa, mais põe em risco a própria sobrevivência da União Europeia. Portugal está, e está o Governo, plenamente comprometido com os nossos compromissos europeus. Mas achamos que a Europa afirma-se como um espaço de liberdade, um espaço de segurança, um espaço de justiça. E a solidariedade é um elemento essencial da afirmação desta Europa enquanto união de povos e união de Estados democráticos que afirmam o respeito pelos direitos humanos e afirmam o respeito por valores de solidariedade como o elemento essencial que os distingue daquilo que é a forma de vida noutras zonas do mundo. É por isso que, para os portugueses, estar na Europa tem estado historicamente tão associado à afirmação da nossa democracia. O Portugal da ditadura, de que os portugueses fugiam ilegalmente, uns por razões políticas, mas muitos mais por razões económicas, aqueles que ilegalmente atravessavam a salto as fronteiras de Portugal para a Espanha e depois de Espanha para a França, e em centenas de milhares o fizeram na década de 60, eram tão ilegais, tão irregulares na forma como chegavam à França, como aqueles que hoje chegam a esta Europa vista como um espaço de esperança, um espaço de paz. E é por isso que a incapacidade europeia numa resposta integrada é aqui o maior desafio ao futuro da União Europeia. Nós hoje temos, nos países mais vizinhos da Síria, só para falar daquilo que é o afluxo que hoje tem sido referido com maior relevância, mas que infelizmente não é o único, não é? No quadro global, nós temos o Líbano, que tem um refugiado para cada dois cidadãos. Nós temos na Jordânia um refugiado para cada três cidadãos. Países com dificuldades óbvias, quer pelas suas limitações económicas, quer pela instabilidade que marca designadamente a situação libanesa, que têm feito um esforço tremendo de acolhimento de refugiados. Aquilo que está em causa da Europa é a capacidade de acolher e integrar numa zona globalmente em declínio demográfico, com sinais expressivos de envelhecimento em grande parte dos países de maior dimensão e com um universo de 500 milhões de europeus, como acolher 2 milhões de pessoas. É isso que está em causa. Entre um valor, algures, entre 1 e 2 milhões de pessoas num contexto de um universo de 500 milhões. E, portanto, o fechar fronteiras, o responder isoladamente, é a negação do ideal europeu. E aí, o que cabe a Portugal é manifestar toda a solidariedade e empenho, quer numa resposta integrada, quer no apoio bilateral a um país como a Grécia, que tem sido, na circunstância até, de um país que tem sido sujeito a provações económicas terríveis, num outro debate que não está na agenda desta Comissão, mas que tem sido também, ao qual tem sido exigido um esforço tremendo enquanto país de entrada no espaço da União Europeia da maior parte dos refugiados. E, portanto, nós colaboramos ativamente no contributo para tudo aquilo que seja uma resposta europeia e manifestamos sempre a disponibilidade para, quer para participar nos planos multilaterais, nos planos à escala europeia e em planos bilaterais, como aquele em que manifestamos a disponibilidade para apoiar a Alemanha, ajudando a Alemanha, que se generosamente recebeu um número significativo de refugiados no verão passado, sabemos que isso se traduziu em tensões significativas no plano interno. Aquilo que noto é uma grande generosidade e uma grande abertura e um grande espírito de solidariedade em todo o território nacional. Eu não enjeito as preocupações da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva e nesse quadro que julgo que é este, que caracterizo adequadamente e caracterizo, isto é, o debate que felizmente temos sobre esta matéria nesta Comissão, neste Parlamento, é muito diferente, felizmente, do tipo de intervenções que se ouvem em muitos Parlamentos por essa Europa fora e registamos isto de forma muito positiva. O escrutínio que é feito, eu diria que o modelo em que Portugal participa, em que significa participação no sistema da Frontex, do Eurodact, registro de dados pessoais, a circulação dos registros preventivos de informação pelo sistema de forças de segurança na sua coordenação à escala europeia, bom, significa que também aí uma resposta coordenada é muito melhor resposta do que o descontrolo que se verificou no verão e outono passados, quando milhares de pessoas circularam ao longo da Europa, certamente sem passar por este tipo de registros. E, portanto, aí temos cumprido também as nossas obrigações no plano europeu. Aquilo que as preocupações da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes sobre questões administrativas e de acolhimento aqui relevantes, nós tivemos a oportunidade com a Sra. Ministra da Administração Interna de estar na apresentação a semana passada do FAMI, do Fundo de Apoio às Migrações e Imigração, em que dispõe de um conjunto significativo de recursos. As dificuldades administrativas de procedimento que enunciou estão, no essencial, ultrapassadas. São essas as indicações que temos. Têm a ver com problemas, por exemplo, com a par não é personalidade jurídica direta. E foi preciso encontrar, são questões que temos vindo a trabalhar, a par é no fundo, uma plataforma que representa um conjunto de instituições. O acolhimento concreto, isto é, não pode ser feito através da PAR e estão a ser encontrados, tem de ser feito através da instituição concreta A, B ou C que recebe e que assume a responsabilidade para uma família de refugiados, se for o caso. E, portanto, é esse tipo de problemas que, no essencial estão resolvidos, que obviamente teremos de acompanhar e temos vindo a fazer com toda a preocupação. Relativamente às preocupações manifestadas aqui pela Sra. Deputada Sandra Cunha, que tem a ver, julgo que o essencial quanto aos refugiados, no essencial terei respondido, mas que tem a ver com a situação global de acompanhamento dos imigrantes. A nossa lei de 2007 é uma lei particularmente progressiva no quadro europeu. Portugal tem vindo, aliás, a ser reiteradamente, não tem a ver especificamente com a questão dos refugiados, tem a ver com o fenómeno mais amplo das migrações. Portugal tem vindo a ser reconhecido normalmente como o primeiro ou o segundo melhor país no quadro europeu no acolhimento de imigrantes. Nós não ajeitamos aquilo que são dificuldades pontuais. Temos uma política ativa, quer no reagrupamento familiar, temos uma política de inserção e seguimos com atenção as questões que surgem pontualmente e sempre num trabalho muito próximo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e com a Segurança Social, valendo aqui a função multidisciplinar do ACM. Referiram também várias senhoras deputadas as questões relativas a, enfim, que surgiram recentemente na comunicação social sobre mecanismos de, quer a questão mais ampla do afluxo de jovens e crianças isolados, quer uma questão que é uma questão específica relativa a eventuais situações de tráfico. Eu, desta matéria, aquilo que não... A questão é nacional e, portanto, não vou aqui referir-me ao quadro temporal a que essas notícias se reportavam. Aquilo que tem vindo a ser desenvolvido são mecanismos de acompanhamento, sobretudo na chegada, que, como aliás essas notícias referiam, se traduziam numa significativa redução do fenómeno. É evidente que, nesses casos, cada pessoa, cada jovem, cada criança é o centro do mundo e deve ser o centro das nossas preocupações. Nós não devemos ter o lirismo de pretender que seremos o país que evitará que algum caso volte a acontecer. Aquilo que temos é de estabelecer em articulação com os sistemas internacionais e com os sistemas nacionais, quer de segurança, quer de acompanhamento social, formas que permitam melhorar o acompanhamento e, nessa medida, evitar até ao limite a verificação desses casos. Relativamente a refugiados, porque não é exatamente a mesma questão, aliás, essa notícia fundamentalmente tinha a ver com fenómenos anteriores e de subsaarianos, não tem a ver com... Relativamente a refugiados, nós estamos a estudar, na sequência, aliás, da deslocação do Primeiro-Ministro à Grécia, nós estamos a preparar um programa específico de acolhimento de jovens e crianças isoladas a partir de campos na Grécia. E, sobretudo, tendo a ver com nacionalidades em que, em regra, a deslocação não é, neste momento, não é de famílias. Designadamente, jovens oriundos do Afeganistão e que, neste momento, estão em campos na Grécia. Eu não o referi na minha intervenção inicial, porque esses trabalhos estão ainda em desenvolvimento, com um conjunto de instituições que se disponibilizaram para esse tipo específico de pessoas a acolher e estamos a prepará-lo, existindo desenvolvimentos, designadamente quanto ao número de envolvidos, terei todo o gosto, numa próxima deslocação a esta comissão, de me pronunciar sobre a matéria. Passando às áreas da igualdade, há aqui um conjunto de questões que eu depois pedirei à senhora Secretária de Estado que complemente e detalhe as informações prestadas. Prestando às áreas, eu gostaria de fazer aqui também uma referência, se me permitem, de política mais geral, e que tem a ver com a forma como abordamos estes temas. Eu não enunciei, porque considerei que foi uma atividade de rotina que é devida no nosso relacionamento com o Parlamento. Foi aqui solicitado na audição anterior o envio do relatório sobre os vários planos. Nós explicamos qual o prazo da apresentação dos relatórios e porque é que na altura não era ainda possível fazê-lo. Fizemo-lo, entretanto, e não temos nenhum problema em registar os níveis de cumprimento dos planos que constam desses relatórios. Eu diria que estas matérias são matérias em que nós não fazemos nenhuma questão de estar a enunciar aquilo que foi feito menos bem. Aquilo que nós queremos é ir além daquilo que foi feito em momentos anteriores. Isto é, achamos que devemos aprofundar o nosso trabalho, devemos fazer mais, melhor, e ir a segmentos e ter respostas que não foram adequadamente respondidas noutro tempo. E é por isso que, se por exemplo nas questões de nós achamos meritório o esforço do apelo à autorregulação das empresas, aquilo que notamos é que ele é claramente insuficiente. É isso que resulta quer da experiência internacional, quer da experiência portuguesa. portanto, apesar de todo o esforço de autorregulação, a presença de mulheres na administração das empresas ou a inexistência de qualquer mulher na presidência de qualquer empresa do PSI 20 manteve-se. E é por isso que, compreendendo isto e compreendendo as empresas isto, achamos que um sistema de cotas de representação de género tem aqui significado. Não há aqui nenhuma moderação. Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes, eu compreendo, fui deputado com muito gosto e percebo esta vontade de tentar de encontrar aqui um elemento de pequeno picante de debate parlamentar. Não há uma moderação, eu diria que há uma convicção acrescida, vai ir mais além do que... Porquê? Porque consolidamos o nosso trabalho relativamente à situação que tínhamos há uns meses atrás. E achamos aqui que o Estado deve dar o exemplo. E, portanto, vamos mais além, não iremos apenas regular, estabelecendo metas exigentes para as empresas, vamos dizer que o Estado deve fazer mais. Só isso e dá autoridade para levar esse esforço ao setor privado. Se o Estado não o fizer nas direções gerais, nos institutos públicos, dificilmente teria legitimidade moral, poderia tê-la no plano jurídico, mas não teria legitimidade moral para o exigir ao setor privado. E é por isso que nós alargamos este debate e apresentaremos um programa global que envolve quer o setor público administrativo, quer o setor empresarial do Estado, quer as empresas do setor privado. As autarquias, o setor empresarial local será também abrangido. Relativamente às autarquias, é assim, nos eleitos já hoje existe, essas regras de participação já existem hoje, a estrutura das autarquias não prevê nada equivalente a direções gerais ou institutos públicos e, portanto, não há o equivalente à estrutura de primeiro nível. E por isso nós vamos até onde existe paralelismo, vamos até às empresas municipais. Quando existam empresas municipais, as regras que valem para as empresas do Estado valerão também para o setor empresarial local relativamente aos seus órgãos de administração. E eu julgo que permitiria aqui, pediria à Sra. Secretária de Estado, quanto aos planos municipais de igualdade, quanto às questões da mutilação genital feminina e quanto às questões das referidas pela Sra. Deputada Rita Rato, à qual eu dou toda a razão, que de facto é mais importante o combate à discriminação e às desigualdades. Nós temos de ter aqui uma estratégia que envolva todos. Isso é mais importante pelo seu âmbito do que esta dimensão dos responsáveis dos institutos públicos e da administração das empresas. Mas há aqui uma dimensão participativa e uma dimensão que não é meramente simbólica. Isto é, as questões de igualdade têm de furar os chamados tetos de vidro. Os tetos e as paredes de vidro que se opõem à criação de uma verdadeira sociedade paritária. E, portanto, nesta medida, nós sabemos que a discriminação no mundo do trabalho, as disparidades salariais são relevantes, mas é muito importante que a Assembleia da República tenha hoje, em todos os grupos parlamentares, tenha hoje uma participação e uma representação que é diferente daquela que existia quando o Sr. Deputado Telmo Correia assumiu o mandato, ou quando eu, que fui deputado pela primeira vez em 2002, assumimos pela primeira vez o nosso mandato de deputados. E esta dimensão não é só simbólica, é uma dimensão de afirmação da participação política de ambos os géneros é aqui relevante. A senhora deputada Sandra Cunha levantou na questão da parentalidade uma questão que tem a ver designadamente com as regras em matéria quer de casamento, quer de adoção por casais do mesmo sexo, naturalmente que essas matérias serão tidas em conta, não sem qualquer dúvida na afirmação dessas regras, num quadro de igualdade. Mas quanto quer ao cumprimento de planos municipais, mutilação genital feminina, quer quanto às medidas dos planos de igualdade que foram referidas pela Sra. Deputada Rita Rato, pedi ao Sr. Presidente, com a sua autorização, que me permitisse que passasse a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos, já é quase boa tarde. Eu tentaria agrupar as questões que foram colocadas e tentar responder de uma forma objetiva às várias questões por áreas. Eu gostaria de começar por falar exatamente dos planos que foram aqui questionados, foram feitas várias questões e colocadas várias questões sobre os planos, e queria começar por uma afirmação que a deputada Rita Rato fez, de que mais do que avaliarmos a execução em percentagem das medidas, a eficácia no terreno das medidas é o que é mais importante. Nós estamos no momento dos planos municipais, dos planos nacionais, peço desculpa, dos vários planos, estamos a concluir para praticamente todos os planos, para o ano, em princípio, concluir-se-ão os planos nacionais, e eu acho que esse será um bom momento para nós refletirmos este modelo de planos que temos vindo há anos a desenvolver dentro de um modelo semelhante, mas acho que se calhar agora também era um bom momento de olharmos para este modelo, perceber qual é o envolvimento das organizações da sociedade civil nestes planos e se calhar fazer esta reflexão, e teremos todo o gosto em fazer esta reflexão também ao nível do Parlamento, porque julgo que nós podemos dar um passo em frente e passar para uma nova geração, usando um termo que se usa muitas vezes, uma nova geração de planos com um modelo diferente, se calhar não tendo tantas medidas, como é o caso, por exemplo, do PNI, do Plano Nacional para a Igualdade, que tem medidas que nunca mais acabam. Nós temos que ter consciência que os planos têm uma duração temporal relativamente curta e, portanto, se calhar mais vale focarmos naquilo que achamos que neste momento é mais prioritário e não ter planos tão alargados, enfim, julgo que é uma discussão que podemos fazer. Os planos já vêm ainda há uns quantos anos com modelos semelhantes, mas concordo que, de facto, mais do que medir se as medidas foram concretizadas ou se é 100%, 80%, aquilo que é a eficácia no terreno, que muda a vida das pessoas, é aquilo que mais nos deve interessar. Quanto aos planos municipais, planos que também me parecem extremamente importantes, concordo com a senhora deputada quando diz que 25 planos anos é uma medida muito ambiciosa, e é, percebo que é a vontade, e foi a vontade de quem fez os planos, e é uma boa vontade, mas depois temos que conseguir concretizar essa vontade, e essa vontade não depende sobretudo dos municípios. O ano passado foram 14 planos que foram realizados, este ano até aumenta a 3 planos já concretizados, mas no total são 83, também para termos a noção de que das 308 municípios são 83 planos que estão neste momento concretizados, mas estes planos também precisam de um acompanhamento, precisam de várias coisas, no meu entender. Estes planos precisamos saber do que é que estamos a falar quando estamos a falar de planos municipais para a igualdade, se estamos a falar de planos para a comunidade, se estamos a falar de planos internos do ponto de vista da organização dos municípios, quais são as balizas destes planos, que áreas é que estes planos devem ter integrados, se estamos a falar desde as CPCJs aos idosos, às crianças e a tudo, se estamos aqui a falar em públicos mais estratégicos, enfim. Há aqui um conjunto de definições que devem ser feitas, também estamos a trabalhar num referencial que define algumas regras de regulamentação para estes planos, e também nos parece que é necessário um acompanhamento mais sistemático por parte da Comissão para a Igualdade de Género destes planos, assim como em todas as medidas que estão no terreno. A SIG tem que fazer um acompanhamento mais de proximidade, também estamos a trabalhar nesse sentido. E eu passava aqui à questão da violência doméstica, porque no fundo também tem a ver com os planos municipais, e se calhar, tal como a senhora deputada Sandra Cunha referiu, vou explicar um bocadinho o que é que estamos a fazer e qual é a nossa estratégia ao nível do trabalho municipal e do trabalho que estamos a fazer e do modelo que estamos a desenvolver no terreno. Nós confrontámo-nos quando chegámos ao governo com algumas realidades, para além dos números assustadores das mulheres que morrem, dos números enormes de pessoas que vão para casas-abrigo, como se as casas-abrigo fossem a única resposta, que eu compreendo que é a resposta mais direta, porque quando uma pessoa está desesperada, nós tentamos é resolver o problema, e o problema, a forma mais rápida de resolver o problema é retirar as mulheres e as crianças e pô-las em segurança em casas-abrigo. E também detectámos outra questão, outras duas questões que foram as que nos fizeram avançar para esta estratégia mais territorial e muito focada no interior do país. Por um lado, estamos entre quadros comunitários, aliás a senhora deputada Elsa Paes referiu, estamos entre quadros comunitários e temos um problema grave de financiamento, porque toda a resposta da violência doméstica está muito centrada nos fundos comunitários e em projetos, e portanto quando não há projetos as respostas tendem a desaparecer, o que não nos parece uma boa forma de responder a uma área que precisa a ter resposta continuada no tempo, não pode estar dependente de projetos financiados por fundos comunitários. Por outro lado, também detectámos que o interior do país está completamente, não digo a descoberto de resposta, mas tem muito pouca resposta. A resposta que existe é basicamente a resposta que foi criada entre 2005 e 2007 com os núcleos de apoio à vítima nos antigos governos civis. E portanto nós todos compreendemos bem que em Beja ou em Porto Alegre ou em Trás-os-Montes uma mulher, dando o caso de Beja que me parece dos mais paradigmáticos, uma mulher que vive em barrancos, se precisar de resposta tem que ir a correr a Beja, não há acessibilidades, os territórios são muito grandes, muito dispersos, e portanto esta foi a realidade que encontramos e que nos alertou para este problema. Entendemos assim encontrar aqui uma forma um pouco complexa, mas que envolve muitos atores, e isso penso que é importante do ponto de vista da resposta. Tentámos encontrar aqui uma estratégia que envolve a administração central, envolve dinheiro dos jogos sociais, que, como o Sr. Ministro disse, foi este ano, cresceu em cerca de 1% o financiamento para estas áreas e, portanto, permite-nos aqui ter cerca de 1 milhão de euros ano a mais para estas respostas. E o que entendemos fazer foi apoiar organizações não governamentais com experiência, que estão no terreno, que já têm formação em técnicas de apoio à vítima e que estão no terreno, mas em parceria com os municípios. Os municípios também financiam as organizações não governamentais, são projetos intermunicipais, nunca é só um município, é sempre com um conjunto de municípios. Nós também durante o ano iremos munir cada um destes projetos com um carro, de forma a que os técnicos das organizações não governamentais possam circular no território, fazendo atendimento em vários pontos desse território. E a resposta não se fica só por fazer atendimento, e eu acho que isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que a senhora deputada estava a colocar. A resposta vai, para além de irmos fazer atendimento às vítimas, no protocolo não está só as autarquias, a Comissão para a Igualdade de Género, no protocolo estão também as organizações que estiveram também nos protocolos dos núcleos de apoio à vítima, forças de segurança, educação, saúde, mas acrescentámos dois novos atores a este processo. Medicina legal, porque a recolha da prova é um dos fatores que sabemos mais difíceis no interior do país, porque normalmente o gabinete de medicina legal funciona na sede de distrito e, voltando ao caso de Beja ou ao caso de Bragança, é preciso ir a Bragança ou é preciso ir a Beja para fazer a recolha da prova, e portanto a medicina legal estar no protocolo é bom porque permite encontrar formas e estratégias de melhorar esta recolha da prova, mas também as comissões de proteção de crianças e jovens são parceiros destes protocolos, porque sabemos bem, também aqui já foi a questão colocada, a necessidade das CPCJs serem envolvidas, porque quando falamos de violência doméstica estamos a falar de crianças. Há ainda um terceiro aspecto que eu queria referir nestes protocolos, que é a entrada do Ministério Público. Não estamos ainda nestes primeiros protocolos do litoral alentejano, o Ministério Público não foi parceiro, mas já temos o compromisso de que numa fase seguinte entrará no processo, já explico como, mas no protocolo que vamos assinar em breve, muito em breve, durante o mês de junho, em Trás-os-Montes, no Distrito de Bragança, o Ministério Público já vai ser parceiro. Mas como eu estava a dizer, para além de ter gabinetes de apoio à vítima, essa equipa das ONGs, conjuntamente com os parceiros, tem que fazer um protocolo de procedimento. É um bocadinho à luz do que existe na saúde. É definir um protocolo de procedimento que diz que cada entidade, quando aparece uma vítima de violência no sistema, quando entra no núcleo de apoio à vítima, ou na esquadra, ou no posto da GNR, ou no hospital, o que é que cada interveniente no processo faz, quem é a pessoa de contacto e qual é o seu papel. Qual é a grande importância deste processo? A grande importância deste processo, e aqui o Ministério Público é muito importante, e as forças de segurança, é nós tentarmos fazer aqui um trabalho de alteração profunda do paradigma das casas-abrigo para manter as mulheres nas suas casas, para o afastamento do agressor. Porque a lei portuguesa é uma boa lei. Aliás, toda a gente que faz trabalho nesta área tem esta interpretação. A lei portuguesa é uma boa lei. O problema é a articulação das várias áreas para fazer cumprir a lei. E, portanto, é essa a grande aposta destes processos. É nós encontrarmos procedimentos de articulação, tentando que a lei possa ser mais bem aplicada e que as mulheres não tenham que fugir das suas casas. É difícil, isto não é fácil de fazer, mas este é o objetivo. E temos todos e todas que nos concentrar neste objetivo. E aqui, a Procuradora-Geral da República é uma aliada importantíssima neste processo. E isto vai também ao encontro da questão da suspensão provisória do processo e de que também fomos questionados sobre, temos informação sobre isto. Suspensão provisória do processo é sempre feita a pedido da vítima. Portanto, não pode haver uma diretiva a dizer suspendam provisoriamente o processo. Há realmente suspensão provisória do processo em muitos casos, porque nós temos que compreender que esta questão das vítimas de violência doméstica envolve relações afetivas. E como envolve relações afetivas, muitas vezes as pessoas depois cedem naquilo que nós de fora achamos que não é e que não devia ser possível ceder. Contudo, há aqui um esforço muito grande da Procuradoria-Geral da República para tentar que o sistema, ou para trabalhar no sentido que o sistema seja mais eficaz. Mas estas equipas, para além de atenderem vítimas e de serem responsáveis por definir este protocolo de intervenção, têm ainda outra missão, que é com os municípios trabalharem os planos municipais de igualdade, planos intermunicipais de igualdade, que têm também no seu objetivo a prevenção, trabalhar com as escolas. E vamos tentar que este processo também integre aquilo que é a educação para a cidadania, trabalhar com as escolas, formar os profissionais das áreas estratégicas e também usar os fundos comunitários para a formação de públicos estratégicos, de forma a cumprir e a responder a esta necessidade. O nosso objetivo é integrar aqui organizações da sociedade civil, organismos públicos, fundos comunitários, dinheiro dos jogos sociais numa estratégia nacional com eficácia, de forma a que haja uma melhor articulação para que a lei possa ser melhor aplicada. Depois, MGF, mutilação genital feminina. O plano da mutilação genital feminina é um plano que tem tido bastante acompanhamento por parte do grupo de trabalho que desenvolve o plano. Há, de facto, aqui novas perspectivas para uma melhor implementação deste plano. O plano tem agora uma nova perspectiva que se prende com o facto do crime ser público desde o verão passado e que nos tem que fazer ter outro tipo de intervenção que passe também por este aspecto muito importante da lei. Nós estamos a trabalhar com os Serviços Estrangeiros e Fronteiras no sentido de que, como sabemos, as meninas são maioritariamente mutiladas fora de Portugal, nas férias da Páscoa e nas férias de verão, e portanto nós estamos a trabalhar com os Serviços Estrangeiros e Fronteiras de forma a trabalhar quer na prevenção e na informação de quem sai do país nessa fase com as crianças, quer também quando entram no país um controle tentando perceber sinais. Como é que isto se faz? Isto não é fácil, como é evidente. Agora, também há aqui um novo parceiro muito importante na área da saúde, que é a consulta do viajante. Há um caso concreto que aconteceu esta Páscoa de uma criança que levantou suspeitas numa consulta do viajante e que depois teve desenvolvimentos com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com a chegada da menina a Portugal e está a ser acompanhado. E eu acho que este trabalho tem que ser feito, que é detectar, sinalizar e intervir. Também prevenir e formar junto das comunidades. E isso, no fundo, é um trabalho que já vem de trás, mas que continua a ser feito. Trabalhar com as ONGs que estão no terreno, com as escolas dos territórios que têm mais comunidades que têm este tipo de prática, trabalhar com os líderes religiosos, que é uma tentativa que se tem vindo a fazer, mas que é muito difícil, porque não há hierarquia entre os líderes religiosos. Contudo, há aqui toda a vontade e todo o esforço de continuarmos a melhorar e a desenvolver o combate a este flagelo, que é inaceitável e que não podemos de forma nenhuma tolerar. Depois, ainda, em relação às desigualdades salariais, dizer, senhora deputada Rita Rato, que a contratação coletiva é evidentemente um dos instrumentos mais importantes para estas áreas, que a questão da discriminação e da desigualdade salarial é um dos aspectos fundamentais daquilo que é a nossa estratégia e aquilo que é a nossa agenda para a igualdade na área do trabalho, e tudo isto só faz sentido se nós conseguirmos um bom trabalho conjunto com os parceiros sociais. Temos a firme convicção que podemos mudar a lei, mas que se não tivermos aqueles e aquelas que são os principais intervenientes nestes processos alinhados connosco numa batalha comum contra estas discriminações, ficaremos sempre aquém dos resultados. E, portanto, há um conjunto de ideias que temos, que levaremos aos parceiros sociais e que depois iremos desenvolvendo, e vamos aqui dando conta do trabalho que vamos fazendo. Tráfico de seres humanos, como eu já disse aqui da última vez que cá estivemos na comissão, vamos ter uma nova equipa no Algarve para acompanhar estas situações, porque não há equipa na região do Algarve, e é uma região que, devido ao turismo, precisa de um acompanhamento específico. Até ao final do ano haverá uma equipa nova, e também temos uma medida que estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde, que é muito, muito importante e que também tem a ver com aquelas questões que foram levantadas ao nível do acompanhamento das pessoas vítimas de tráfico, que é a possibilidade do sistema de saúde, quando as pessoas entram no sistema de saúde, a informação sobre essa pessoa ficar completamente defendida de qualquer informação que possa sair do sistema de saúde. Porquê? Porque nós estamos a falar, e isto aplica-se quer ao tráfico, quer às vítimas de violência doméstica, porque nós sabemos que as redes organizadas de tráfico seguem o rastro da pessoa traficada, e que nós também sabemos que, por razões até de humanização do Serviço Nacional de Saúde, quando se telefona para um hospital a pedir uma informação sobre alguém, essa informação é facultada. E, portanto, nós estamos a criar dentro do sistema informático da saúde uma forma de permitir que, quando são pessoas ou vítimas de tráfico ou vítimas de violência doméstica, essa informação não seja disponibilizada, haja um alerta de forma a que essa informação fique sigilosa e não possa ser disponibilizada. Julgo que é uma medida muito importante. As organizações que trabalham nesta área há muito que vêm pedindo esta medida, e eu julgo que é uma medida que importa aqui trazer, e espero que em breve possamos tê-la concretizada, porque ela envolve mexer em todo um sistema e, portanto, leva algum tempo, mas esperamos tê-la concretizada. Quanto às questões, para terminar, que a senhora deputada Elsa Paes referiu da CPLP, dizer que, de facto, a CPLP terminou agora um plano de ação na área da igualdade de 2 anos. Há um novo plano que foi aprovado em Dili. É um plano que toca fundamentalmente as áreas das questões dos direitos económicos das mulheres, o direito ao emprego e o direito, também o direito à terra, o direito do acesso à terra é um problema que não é português, mas é de todos os outros países da CPLP, o direito e o acesso à terra das mulheres e a violência doméstica. E nesta área da violência doméstica, deixar também aqui a informação que no contacto bilateral com a Secretária de Estado da Igualdade de Timor-Leste existe um protocolo que foi assinado pelo anterior governo de parceria entre Portugal e Timor nesta área, mas vamos aprofundar esse protocolo e temos como objetivo que, por exemplo, a GNR, quando vai fazer formação a Timor, que já faz no âmbito das forças de segurança timorenses, também possa, na área da violência doméstica, através da avaliação de risco, do instrumento único, poder aplicar, dar formação para que em Timor estas questões também sejam aplicadas. Também queremos desenvolver uma maior parceria entre as ONGs timorenses e as ONGs portuguesas nesta área, permitindo que, por exemplo, técnicas de ONGs de Timor possam vir a Portugal fazer estágios junto de organizações que nesta matéria têm muito trabalho desenvolvido. Acho que é positivo, acho que nós temos boas práticas que podemos levar para a CPLP e que podemos reforçar em termos internacionais. E é tudo. Obrigada.
Senhora Secretária de Estado, Catarina Marcelino, muito obrigado. Pergunto se haverá a intenção de pedir algum esclarecimento mais. A senhora deputada Sara Madruga, Sandra Pereira, a senhora deputada Sandra Cunha e a senhora deputada Isabel Moreira. Muito bem, senhora deputada Sandra Pereira, faço um apelo naturalmente a que se tenha em conta que são 12 horas e 36 minutos. A palavra é sua.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria só cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, naturalmente que é um gosto que venham sempre a esta comissão, e dizer-lhe que iria partilhar esta minha intervenção com a minha colega Sara Madruga, tentando fazer um esforço de síntese naturalmente necessário, dado o adiantado da hora, mas também as questões aqui são muito vastas e são muito pertinentes. Em primeiro lugar, cumpro-me só a dizer e dar aqui uma achega relativamente ao que foi falado sobre a suspensão provisória do processo e no que concerne ao crime de violência doméstica, porque eu gostaria só de dizer, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, que a questão que se coloca é que, e uma vez que esta instituição pressupõe a homologação do juiz e naturalmente o acordo entre o arguído e o assistente, aquilo que nos preocupa, e acho que foi isso que esteve na base da formação de juízes que se fez e que eu acho que tem de se continuar a fazer, aquilo que nos preocupa é que doutrinariamente este crime é um crime, este instituto é um instituto que é aplicado a crimes de reduzida dimensão, digamos assim, e é isso que nos preocupa, é que o crime de violência doméstica ser considerado um crime de reduzida dimensão ou de reduzida importância, o que não é o caso. Isso muitas vezes é aplicado pelos tribunais exatamente porque os juízes assim o consideram, e essa formação que deve ser contínua e deve ser uma aposta clara no sentido de sensibilizar que isto não é um crime de sumenos importância, embora por vezes os contornos pareçam que o possa ser, mas não é, porque é uma prática que depois, como saberão, é continuada e reiterada. Mas eu vou ser mais sucinta. Eu gostaria de, relativamente à implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Combate à Violência, eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado, se tem alguma ideia e quando de divulgação prevista nos meios de comunicação social da informação sobre o serviço de informação a vítimas de violência doméstica, em simultâneo com a divulgação das notícias sobre violência doméstica. Portanto, aquilo que se reputou importante é sempre que houvesse notícias, e há muitas vezes, demasiadas até, notícias na comunicação social e nos órgãos de comunicação social de crimes de violência doméstica, naturalmente serem acompanhados sempre do apoio institucional existente. Isso era uma medida, era a medida 15 que está prevista no plano. Nós gostaríamos, sabemos que isto é uma medida que implica muito, Ou seja, não é por mero efeito de vontade do Governo. Sabemos que requer uma concertação com os órgãos de comunicação social, mas também consideramos fundamental esta simultaneidade das notícias e é extremamente importante que sejam sensibilizados os órgãos de comunicação social. Isso o Governo poderá fazer bem para esta questão. Depois, no relatório de execução, também é referido que em 2016 será criado o referencial de formação, no fundo um manual de formação para a avaliação e gestão do risco, que será utilizado pelas entidades que integram a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. A minha pergunta sucinta seria exatamente para quando e qual o ponto de situação desta medida. E depois, à semelhança desta medida, também está prevista a criação de um documento referencial e sistematizador, digamos assim, que define os requisitos mínimos das casas de abrigo e de todas as estruturas que integram a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. E julgo que no relatório do plano de execução dir-se-ia que a sua conclusão estaria prevista para o primeiro semestre de 2016, uma vez que estamos em maio. Para quando é que, estamos no final de maio até, portanto, para quando é que esse documento estaria disponível? E depois, também sendo muito sucinta no que toca à rede de municípios solidários, eu tinha aqui algumas questões que, entretanto, o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado esclareceram das suas intervenções, mas gostaria só de dizer que, pronto, denota-se que, e conclui-se pela leitura do relatório de execução, que tem-se como prioridade os planos municipais para a igualdade na implementação de todos os planos nacionais. Constatamos que se conclui pela sua importância estratégica. E aquilo que eu lhe queria dizer é que a adesão, por exemplo, da rede de municípios solidários existe por parte sempre dos municípios uma vontade de aderir até para fazer discurso político, nós sabemos que isso acontece, mas isso só não chega, depois é necessário um devido acompanhamento e sensibilização para que cumpram todas as estruturas no protocolo. E também retirámos da leitura que fizemos que os municípios que mais prontamente responderam são sempre aqueles que possuem um interlocutor direto nestas matérias. Pois são cerca de 146 os municípios solidários no âmbito do protocolo e apenas 46 têm resposta direta às solicitações relativas à atribuição de fogos, apoio ao arrendamento e apoio ao nível da ação social. Eu gostaria só de sensibilizar, também já estive ligada a um município e há sempre uma tentação para se fazer a adesão e depois há sempre uma delonga, digamos assim, naquilo que são os compromissos e às vezes até não é, com má vontade, os constrangimentos serão naturalmente muitos, mas haveria que fazer essa pressão, não diria pressão, sensibilização para que efetivamente houvesse uma resposta eficaz dos municípios, porque, e a senhora deputada Rita Rato falou ali da questão com o Iru, manifestamente a nós parece-nos que os municípios são ali a primeira instância de poder mais próxima que pode efetivamente ser uma resposta eficaz nestas questões. Disse, e seria naturalmente se o Sr. Presidente permitir à minha colega.
Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Em jeito de conclusão, a referir como questão prévia que, obviamente, o PSD orgulha-se do importante contributo que deu para a melhoria no nosso país das matérias de igualdade de género e não discriminação e no combate à violência doméstica, designadamente nas medidas que implementou e que contribuíram para a igualdade do trabalho e do emprego e que foram objeto, inclusivamente, de distinção por parte de relatórios internacionais como instrumentos de boas práticas para a correção das desigualdades sociais, salariais. E referi também que é com agrado que constatamos que o Sr. Ministro concretiza hoje a anunciada reunião com a concertação social para abordar a igualdade de género. Em relação às duas questões muito concretas que eu queria colocar e também para sintetizar que a hora já vai longa, a primeira questão prende-se com o trabalho junto dos agressores, nomeadamente quanto ao programa para agressores de violência doméstica desenvolvido em meio comunitário, que, uma vez que está previsto um projeto piloto para o alargamento da sua aplicação em meio prisional e gostaríamos de saber qual o desenvolvimento desta medida e se já há ou não uma previsão para a sua concretização. A última questão prende-se com a análise retrospectiva de situações de homicídio em violência doméstica. Como nós sabemos, em setembro de 2015 e no seguimento de uma iniciativa do anterior governo foi aprovada a terceira alteração à Lei 112/9 de 16 de setembro, onde se introduzia a previsão de uma análise retrospectiva de situações de homicídio em
em violência doméstica. Em março de 2016, a senhora Ministra da Justiça referiu que os casos mortais de violência doméstica vão ser revistos para se perceber o que falhou e que vai ser criado um grupo de trabalho. Senhor Ministro, enquanto responsável pela coordenação das políticas públicas referentes à violência doméstica, gostaríamos que nos esclarecesse sobre qual o desenvolvimento concreto que foi dado à revisão dos planos de prevenção e repressão de violência doméstica e que é que consideramos nós fundamental para o conhecimento do fenómeno do homicídio conjugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Cedra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, eu trago aqui uma matéria que toca nas questões da igualdade e por isso é que a trago aqui e que é transversal, ainda que esteja sob a tutela do Ministério da Segurança Social, mas que tem a ver também com as questões da igualdade e da não discriminação e tem a ver com os procedimentos e com a aplicação da lei da adoção. O regime jurídico da adoção, a Lei 143/2015, de há poucos meses, prevê que seja disponibilizada aos cidadãos e cidadãs no site da segurança, no site oficial do Instituto da Segurança Social, dos vários organismos com competência na matéria, toda a informação relativa a critérios exigidos, aos procedimentos para processos de adoção. De facto, a informação está disponível no que respeita a processos de adoção conjunta ou singular. Está disponível no site, está disponível no Guia Prático da Adoção. O que continua a não estar disponível, e isto é uma modalidade da adoção que existe desde sempre e que não existe informação disponível, é sobre a adoção do filho do cônjuge. Nem no Guia Prático, nem no site da Segurança Social, quem quiser adotar o filho do cônjuge não consegue encontrar essa informação em lado nenhum. Mas pior do que isso, este regime jurídico da adoção também prevê que os procedimentos, os critérios e os procedimentos sejam padronizados e aplicados de forma uniforme em todos os centros distritais de segurança social. Ora, isso não está a acontecer. Nós temos tido, o Bloco de Esquerda tem recebido inúmeras queixas de várias pessoas, porque evidentemente a adoção do filho do cônjuge era uma modalidade que era usada, se calhar aparecia um caso de vez em quando, e agora há uma maior procura dessa modalidade que tem a ver com a regularização de situações de casais do mesmo sexo que já estavam a viver essa situação de facto e que agora querem regularizar a situação. Portanto, é natural que haja algum acréscimo desses pedidos de informação e, portanto, dessa tentativa de regularização da situação. Acontece que temos recebido inúmeras queixas de várias destas pessoas, destes casais, que procuram adotar o filho do cônjuge e que recebem informações completamente diferentes sobre os critérios e sobre os procedimentos nos diferentes centros distritais de segurança social do país, nomeadamente no que se refere ao procedimento da avaliação e da seleção, neste caso não é da seleção, mas da avaliação dos candidatos. A lei prevê que para a adoção do filho do cônjuge, independentemente de ser um casal heterossexual ou homossexual, a adoção do filho do cônjuge, portanto, a avaliação seja feita num prazo de 3 meses. Evidentemente, pressupõe-se que esta avaliação já corresponde ao período de pré-adoção em que se faz a avaliação da integração da criança, portanto isto é uma modalidade um pouco diferente, porque evidentemente a criança já se encontra inserida, não é? Para adoções em que uma criança é recebida pela primeira vez na família, o prazo de avaliação são 6 meses. Mas isso não se aplica, evidentemente, à adoção do filho do cônjuge, uma vez, como eu disse, que a criança já está naquela família, não se vai avaliar se o candidato tem condições para receber essa criança, uma vez que já lá está e estão todos inseridos e a viver em núcleo familiar. Agora, o que alguns centros distritais estão a informar é que são requeridos os 6 meses, a avaliação vai demorar 6 meses, noutros centros distritais referem que são os 3 meses, e depois também há informações diferentes relativas ao período exigido para a união do casal, a união de facto ou casamento. Porque há centros distritais que estão a afirmar que são necessários os 4 anos, como prevê efetivamente a lei da adoção, prevê que sejam necessários 4 anos de união de facto ou de casamento para se candidatarem à adoção. Há os centros distritais que consideram que se trata de uma adoção singular, uma vez que é só uma das pessoas que está a requerer a adoção, é a adoção do filho do cônjuge, e neste caso, na adoção singular, não se aplica o período mínimo de união do casal. Portanto, isto tem que ser clarificado urgentemente, porque as pessoas estão a contactar o Bloco, a contactar associações, e eu já tenho tentado, junto de vários intervenientes do Governo, resolver esta situação, e faço aqui mais uma vez este apelo para que deem atenção a esta situação e se resolva de vez, e se uniformizem os procedimentos e principalmente se disponibilizem a informação, porque as pessoas estão completamente desesperadas. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Vou ser muito sucinta. Primeiro, um comentário à saudação que fizeram relativamente à aprovação da Lei de Procriação Medicamente Assistida, agradecendo o comentário, porque realmente acho que deve ser frisada essa conquista, porque realmente nós estamos a falar de uma alteração de uma lei que permitiu, e bem, a felicidade de casais de sexo diferente, casados ou unidos de facto e podendo, através da inseminação artificial, terem filhos, mas de facto uma lei que criminalizava e perseguia mulheres em função do seu estado civil ou da sua orientação sexual. E, portanto, com 30 anos de atraso relativamente à Espanha, só com este quadro parlamentar, porque no ano passado provou-se que isso não era possível, é que finalmente mulheres, entre as quais por acaso eu me incluo, podem finalmente ser mães sem que isso seja considerado crime e sem presenciarmos essa fronteira da vergonha que era um ordenamento jurídico em que permitia, e bem, do nosso ponto de vista, a interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas, mas tinha por criminosas as mulheres que atravessavam a fronteira para a Espanha, tal como acontecia na altura do drama do aborto clandestino, para serem mães, sendo depois sujeitas à vergonha da abertura de um processo por parte do Ministério Público. Felizmente esta conquista foi feita, obrigada pela referência, ainda bem que o quadro parlamentar se alterou. Se o quadro parlamentar fosse outro, fosse o do ano passado, tirando alguns votos do PSD, continuaríamos a ser criminosas. Devo dizer que, utilizando as palavras da Isabela de Virta, no dia 14 de maio, após a aprovação desta lei, eu usaria a frase dela para dizer: finalmente senti-me absolutamente livre. Fazia apenas 2 perguntas rápidas. Primeiro, o que é que está a ser pensado relativamente à educação para a cidadania, mais concretizado, e relativamente à violência no namoro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Ministro, para um final de esclarecimento das questões colocadas, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu reitero aqui a saudação às senhoras deputadas que nesta segunda ronda tiveram a oportunidade de nos colocar questões relevantes e que nos permitem aqui completar o esclarecimento. Eu vou fazer referência aqui a 2 aspectos mais gerais e daria depois a palavra à Sra. Secretária de Estado para aqui completar esclarecimentos relativamente a um conjunto de matérias precisas de desenvolvimento dos planos. A Sra. Deputada Sara Madruga, eu compreendo a sua posição, mas sem querer introduzir aqui nenhum elemento fraturante em matérias que devem ser matérias de avanço civilizacional, marcadas pela maior convergência possível, eu julgo que aquilo que marcou os últimos anos nesta matéria foram os efeitos económicos da recessão, da crise social, que se refletiram também no agravamento das condições de igualdade. Todos os indicadores, todos os estudos efetuados demonstram, num contexto geral da maior recessão em 40 anos de democracia, do regresso da imigração, demonstram um aumento das disparidades de género e demonstram um aumento das desigualdades salariais, demonstram um aumento daquilo que é, num quadro marcado pela imigração, pela precariedade, pelo desemprego, a particular fragilidade que se abateu sobre as mulheres num contexto globalmente negativo, mas que se afirma aqui de uma forma muito particular. Segunda referência mais geral, a Sra. Deputada Sandra Pereira referiu aqui uma afirmação de uma estratégia de mobilização em torno dos nossos objetivos. Temo-lo feito, afirmando não como um nicho periférico naquilo que é a ação do Governo, mas como políticas com centralidade que são colocadas exatamente na área de coordenação do Governo, permitindo aqui afirmar a sua transversalidade, afirmar aquilo que é também o potencial de uma relação, quer com as autarquias locais, quer com os parceiros sociais, enquanto uma questão que não é um tema nem de um setor específico do Governo, nem é um tema de mulheres. Não, é um tema de homens e mulheres, são temas civilizacionais e temas que envolvem como prioridade todo o Governo. O que passa também aqui, neste, mais do que a afirmação, preferiu também a estratégia de relação com a comunicação social, mais do que uma afirmação de qualquer visão propagandística da ação do Governo, daquilo que nós temos privilegiado é uma relação social profunda, envolvendo a comunicação social nestes combates, que são combates de todos, não são combates estritamente do Governo. E dou dois exemplos para fundamentar o que estou a afirmar. A exposição que fizemos em colaboração com uma conhecida revista, que fizemos sobre questões de violência de género, assinalando o Dia da Mulher, a qual teve a participação na abertura do Sr. Primeiro-Ministro e teve a visita imediatamente, julgo que no segundo dia de mandato do Sr. Presidente da República, dado que a exposição abriu 8 de março e o Sr. Presidente tomou posse a 9, fez questão de uma das suas primeiras presenças públicas foi visitando essa exposição. Ou, num outro plano, a campanha sobre violência no namoro, em que, para além de parceria com órgãos de comunicação social que se disponibilizaram para connosco estar nesta campanha, entendemos que, mais do que ser o Governo aqui a querer apresentar uma bandeira, o que tínhamos aqui era apostar na parceria, neste caso aqui, com as associações académicas e nas queimas das fitas, nas iniciativas que marcam, enfim, o final do ano académico, está presente aqui esta campanha de violência no namoro, apresentada como uma campanha que mobiliza aqui, neste caso, as próprias associações académicas. Sr. Deputado Isabel Moreira, última referência de caráter mais geral, A questão da PMA é aqui um aspecto relevante daquilo que tem sido nas últimas décadas, mas sobretudo nos últimos anos, na área política que partilhamos, mas com um espectro muito mais alargado, aquilo que é a afirmação de, eu diria, novas fronteiras da liberdade. Se no ano em que se celebram 40 anos da Constituição, 40 anos da afirmação dos valores que marcam o grande consenso social das últimas décadas, há fronteiras que só agora foi possível, fronteiras da liberdade, que só agora foi possível conquistar. É nesse caminho que não é um desafio do Governo, é um desafio do Governo, é um desafio do Parlamento, é um desafio civilizacional que, sem ser contra ninguém, nos deve envolver a todos. Isto é contra a intolerância, é contra a discriminação, é essa batalha pela qual temos em cada dia de tentar ir um pouco mais além. Eu pedi aqui novamente, quanto aqui um conjunto de temas muito específicos, que a Sra. Secretária de Estado encerrasse esta audição.
Muito obrigada. Eu queria começar por responder às questões muito objetivas que nos foram colocadas. Quanto aos requisitos mínimos na área da violência, o documento está a ser concluído e que provavelmente em início de julho estará concluído. E eu explico porquê, e julgo que isto também é uma forma de atuar positiva. Como eu disse no início, toda a nossa estratégia, quer na área da violência doméstica, quer na área da igualdade, passa por um trabalho de grande proximidade com as organizações não-governamentais. Nós temos a ideia de que o Conselho Consultivo da Comissão para a Igualdade de Género não é apenas um órgão para marcar presença e irmos lá duas vezes por ano apenas fazer uma reflexão sobre o que se passa. A nossa ideia é de que o Conselho Consultivo da Comissão para a Igualdade de Género é um órgão que tem que ser verdadeiramente consultivo. E para ser verdadeiramente consultivo tem que estar envolvido naquilo que é a nossa produção, quer legislativa, quer do ponto de vista daquilo que são o desenho das políticas públicas. E neste sentido nós criámos um grupo de trabalho específico para a área da violência doméstica, que reúne trimestralmente, já reuniu duas vezes este ano, em janeiro e em março, reunirá em julho. Os requisitos mínimos estão a ser trabalhados por um conjunto de organizações com a Comissão para a Igualdade de Género desse grupo de trabalho. E, portanto, estão a produzir o documento final. E em julho, quando o grupo reunir, irá aprovar esse documento, que será tornado público e divulgado e disseminado. Porque nós entendemos que os requisitos mínimos de intervenção têm que ser sentidos como confortáveis para todas as organizações. E, portanto, estamos a trabalhar com as organizações e vamos ter muito, muito em breve o documento. Quanto à questão do referencial da formação de risco, nós entendemos, e também é um assunto que está a ser discutido nesse grupo de trabalho alargado, que a avaliação de risco que devia ser usada por todas as entidades deveria ser a mesma avaliação de risco. Porque nós corremos um risco gravíssimo, que é a Força de Segurança avalia, depois vai uma ONG e faz uma avaliação com critérios diferentes e a vítima que estava em risco máximo na Força de Segurança passa a estar em risco mínimo, estou a caracterizar, obviamente, na ONG. E, portanto, nós precisamos de uma avaliação de risco. Eu acho que mais importante do que este referencial de formação para as organizações é primeiro definir que avaliação de risco é que nós vamos todos usar. E isso está a ser discutido no grupo de trabalho. É evidente que quando estiver definida aí, a formação será, obviamente, trabalhada. Quanto às questões da comunicação social, o Sr. Ministro já referiu, só dizer que nós, na medida Simplex, também temos uma medida para divulgação de toda a disponibilidade de resposta na área da violência, que também julgo que será importante e que também permitirá, por exemplo, aos órgãos de comunicação social ir lá beber a informação e poder expô-la, e se assim, porque, como disse bem, nós estamos dependentes da... Podemos sensibilizar, mas estamos sempre dependentes da boa vontade da comunicação social. Quanto à questão dos agressores e do trabalho com os agressores, é o trabalho que neste momento está a ser avaliado. Temos todos consciência que precisa de inputs de melhoramento e, portanto, quando tivermos alguma coisa mais concreta dessa avaliação, traremos, obviamente, aqui ao Parlamento. A portaria da análise retrospectiva dos crimes de dos homicídios, posso-lhe dizer que neste momento estamos mesmo em redação final da portaria, ela está pronta, ela envolve um conjunto de ministérios, mas está mesmo em redação final, portanto o texto já existe e estamos mesmo só a afinar os últimos aspectos, a administração interna, com a justiça, connosco e também aqui com um papel muito importante do gabinete da Senhora Procuradora-Geral da República. Quanto às questões da deputada Sandra Cunha, ouvi com atenção, registámos, faremos chegar essas preocupações a quem tem responsabilidades na área. E quanto às questões da educação para a cidadania, dizer só o seguinte: nós neste momento temos este grupo de trabalho a funcionar. Eu julgo que esta é a necessidade que o país inteiro sente. Há, desde o general Ramalhianos, às ONGs, aos peritos na área da educação, toda a gente diz que o verdadeiro, para uma sociedade mais decente, para uma sociedade mais competente do ponto de vista daquilo que são as nossas competências pessoais e sociais, temos que apostar verdadeiramente na educação para a cidadania. Mas a educação para a cidadania também não pode estar afastada daquilo que é o nosso modelo de escola e o nosso modelo de educação. E nós temos uma educação que nos últimos anos focou fundamentalmente na educação para no trabalho para o resultado do exame, para o resultado do teste. E, portanto, as pessoas nas escolas estão muito focadas nesse tipo de trabalho e muito pouco disponíveis. Eu, quando falo das pessoas, estou a falar dos professores e das professoras, há uma disponibilidade pequena para trabalhar outras componentes que no passado já foram mais trabalhadas, apesar de também ter a perfeita consciência e a humildade de admitir que nunca fomos suficientemente bem sucedidos. Nenhum governo desde o 25 de Abril foi bem sucedido numa implementação de um bom programa de educação para a cidadania. Agora, o que nós estamos a fazer é a trabalhar, constituímos o grupo de trabalho, que o Sr. Ministro já referiu, estamos a trabalhar para ter uma estratégia. O que estamos a trabalhar não são conteúdos, porque os conteúdos estão trabalhadíssimos, há referenciais em todas estas áreas. Aliás, o projeto que a defesa está a implementar com a educação, por exemplo, e também connosco, tem um referencial extraordinário sobre aquelas áreas. A Unicef tem um bom referencial, portanto, a educação, o Ministério da Educação tem uns excelentes referenciais, portanto aqui não é um problema de conteúdos, é um problema de estratégia de implementação, e nós nessa estratégia de implementação também não podemos deixar para trás as organizações não governamentais que durante 20 anos fizeram aquilo que muitas vezes o Estado não conseguiu fazer, que foi levar para a escola bons projetos. Portanto, o que nós aqui estamos a tentar fazer é tentar conjugar todas estas questões com este grupo de trabalho, que terá uma reunião dia 1 de junho, é emblemática, é o dia da criança, não foi por isso, mas foi uma coincidência, de forma a poder construir esta estratégia e logo que ela esteja concretizada vir apresentá-la. Não é uma disciplina, isto eu posso deixar já aqui a afirmação, não é uma disciplina de educação para a cidadania, são projetos de educação para a cidadania. Projetos que têm que trabalhar estas dimensões dos direitos humanos, da não violência, da educação sexual e reprodutiva, a questão da não discriminação, a questão da interculturalidade, trabalhar, mas trabalhar com projetos que também permitam às crianças adquirirem um conjunto de competências em função da sua idade e do nível educativo em questão. Portanto, apresentaremos em breve esse projeto. A violência no namoro, evidentemente que está dentro deste enquadramento, ela é fundamental, os números são muito preocupantes, o estudo da UMAR de Fevereiro mostra-nos aqui aspectos muito preocupantes, 22% dos miúdos que foram das crianças que foram inquiridas dizem que não acham que um estalo, o controle do telemóvel, um insulto seja um ato de violência. Portanto, nós temos que responder a esta realidade, que é a realidade que temos. Agora, está integrada naquilo que estamos a fazer de educação para a cidadania e estamos a trabalhar, como o Sr. Ministro disse, na área, estamos a trabalhar com as associações académicas, porque nós focamos sempre muito naquilo que são as idades dos outros níveis de ensino, mas temos também que trabalhar com os jovens adultos e por isso as associações académicas são para nós um parceiro fundamental. Às vezes nestas áreas, em vez de grandes campanhas nacionais, tentarmos trabalhar com segmentos e com públicos-alvo mais restritos, provavelmente terá um resultado de maior eficácia. E também nos estamos a focar um pouco nessa estratégia de ir trabalhando com os segmentos que têm apoio. Há uma coisa só que eu queria dizer para terminar. Eu acho que há uma coisa que nos devia convocar a todos e a todas enquanto sociedade, independentemente das nossas opções políticas de vida, que é, e é um princípio das Nações Unidas que é o princípio que está a presidir a esta nova, este novo programa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é: nós temos todos e todas que trabalhar para que ninguém fique para trás. Nós somos uma sociedade com 40 anos de democracia e eu acho que no ano em que se comemoram os 40 anos da Constituição, eu acho que a palavra de ordem devia ser mesmo de todos e de todas nós. Ninguém pode ficar para trás. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, Catarina Marcelino. Muito obrigado, Sr. Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita. Permitam-me, no encerramento, evocar um evento feliz, que foi a eleição do presidente austríaco, que se apresenta como um descendente de imigrantes e que conseguiu vencer na contagem dos últimos votos dos imigrantes austríacos, dos votos por correspondência. Conseguiu uma vantagem de 30 mil votos sobre um candidato do Partido da Liberdade, do antigo Jörg Haider, entretanto falecido, que é um partido racista, xenófobo, anti-imigrante, o que, estou certo, nos enche a todos os que estamos aqui presentes de alegria. Muito obrigado.